A gente tá atrás de quê, Danny?
É um documento. Um documento muito antigo e muito valioso.
Ah, e o que que é?
Um certificado de ações.
O primeiro a ser lançado, da primeira empresa do planeta. A Companhia de Comércio das Índias Orientais. É o único do tipo.
O único do tipo.
E aí, qual é o ganho?
2,5 milhões de euros.
Peraí, cada?
Não.
Quem foi que anunciou isso? Cara, aí, se vocês querem saber, é muito dinheiro pra muita gente.
Não, você ficou doido? Se fizermos um trabalho por semana nessa taxa, não vamos pagar ao Benedict antes de...
Setembro de 2005.
Pois é, ô, Danny.
Basher, eu entendo, mas é o que está disponível.
E depois que fizermos o trabalho, Matsui vai arranjar outro na semana que vem e vai pagar 10 vezes mais do que esse,
vai nos dar tempo para comprar algumas semanas de prazo com o Benedict, eu espero.
Nós esperamos.
Mas a boa notícia é que Matsui nos deu o código do sistema.
E o que estamos esperando?
Vanderud sair.
Essa é a má notícia.
Ele nunca sai.
Ele é agorafóbico.
Ele nunca saiu de casa pra nada?
Não nos 10 anos desde que se mudou.
O que é? Esse cara não gosta de ar fresco?
Ele abre a janela do segundo andar de vez em quando.
E o que
é
quer
a nossa
dizer?
Melhor hora
quer
de chegar.
Quer dizer que ele abre a janela do
Tudo bem, olha,
andar,
todas as noites, à 1h30, ele toma um sonífero e coloca a terceira de Beethoven no quarto movimento. Aí ele apaga, então, entramos às 3 da manhã.
Saca só isso, tá? É simples. Caminhão da telefônica, tá legal? Vai de sexta até o segundo andar, a gente espia pela janela e depois pega o código do maluco.
Péssima ideia. A rua é pequena e de mão única.
Péssima ideia.
Entenderam? Qualquer interrupção vai trazer a polícia.
A parte de fora é coberta por 5 câmeras de vigilância
monitoradas 24 horas por dia por uma empresa de segurança.
Tem 5 câmeras no exterior?
Uhum.
O cara é doido. É.
Muito doido.
Será que eu sou o único aqui que se sente mal por ter que roubar um deficiente?
Eu não tô nem aí.
É, parecendo, né?
Eu me sinto mal por outras coisas.
Legal.
Senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo reunidos, escolhendo as nossas máscaras pro roubo perfeito, estão Fernando Caruso.
Fala, galera. Vou dizer para vocês que por áudio eu sou a coisa mais próxima que vai ter de um George Clooney e um Brad Pitt nesse podcast. Por áudio eu garanto a minha beleza.
Tibério Velasquez.
Cara, assim como não sei quem é fogo, eu também nunca lembro quem é o Patino e quem é o Robert De Niro. Eu sempre misturo os dois na minha cabeça.
Tudo Olha. Mafioso, né?
Sabe aquele cara assim? Ah, como é que é o nome daquele cara que não é o Robert De Niro? A gente sabe que é o Al Patino, entendeu?
É, né? Sempre um outro.
O Al Patino é o cego, cara. Isso. Depois do Perfume de Mulher, cara, ele parece cego em todos os filmes.
A melhor que eu ouvi foi uma foto do Al Patino recente, que é o Al com 70.
Cara, vocês estão espantando o convidado novo, cara. Vou voltar aqui.
Não, daí é que me aproxima mesmo.
Eita, fiquei com medo.
É sentir em casa, né?
Eu, Vécio Parente.
Nazdarov Yastolishnaya Vladivostok.
Tá jogando War aí, cara?
Comunista! Isso daí é comunista!
É, se fosse a Jamie Lee Curtis ouvindo, ela ia ter outra reação, mas tudo bem.
E a rainha da porra toda, Nádia Lírio.
Ih, gente, eu esqueci um negócio, eu vou ali rapidinho, volto em 60 segundos.
Muito bom. E pela primeira vez aqui com a gente, Otávio Uga, lá do canal Super 8.
E eu vou ficar devendo a piada aí, porque eu não lembro nem os filmes que eu vou falar hoje aqui.
Bem-vindo, cara.
Bem-vindo.
Valeu.
Finalmente, eu perturbo o cara direto. Vamos lá, Otávio, bora gravar. Aí os padrinhos chegam. Pô, quando é que vocês vão chamar o Otávio? Pô, bora, Otávio. Ah, pois é, semana que vem, sabe? A gente fica com aquele papo de, ah, vamos marcar. Pois é, carioca, não vamos marcar.
Dessa vez a gente encurralou o cara, né?
Fica aquela coisa, quando tem tema bom, aí eu não posso. Quando tem... Na verdade, não é questão de tema bom, né?
Zoou esse tema aqui.
É vacilo.
Então tem essa porcaria aqui, aí não tem jeito.
Pô, Elvis, tu chamou ele pra gravar Esquadrão Suicida?
Né.
Sonic, né?
Chamei pra gravar Velozes e Furiosos.
É, porque chega, pô, a gente vai falar sobre, sei lá, filme de peteca. Eu, putz, faz tempo que eu não assisto filme de peteca. Eu não vou lembrar de nada. Vou dar uma de noob completo.
Eu não sei qual foi o último filme de peteca que eu vi também, não.
O primeiro, né?
deixa eu aproveitar aqui a ocasião pra recomendar a quem não conhece o canal Super 8. Eu acho o canal muito legal. Eu gosto de coisas bem humoradas, mas eu gosto mais ainda de bom conteúdo. E o Otávio consegue fazer isso. Ele consegue mostrar um bom conteúdo. O texto dele é muito bem feito, muito bem explicado. E é engraçado pra caramba. É um canal que eu curto muito.
Você tá falando isso só porque quer me pegar.
Isso é depois, né? Depois a gente chega, a gente abre um vinho e tal, mas...
Quero ver se a gente vai acabar esse podcast com o Otávio fazendo aquela carinha pra fotografia.
Então é isso, mais um Super 8 e esqueci o texto.
Isso de tanto que ele assiste,
né? É isso aí. Hoje a gente vai abordar um tema pedido lá no grupo de padrinhos, os Heist Movies, uma categoria de filmes cuja tradução literal é filme de assalto. Envolve um grupo de pessoas tentando roubar alguma coisa. Geralmente o filme foca aí nos personagens tentando bolar o plano, executando esse plano e escapando com o objeto do roubo. Vamos a eles então, depois dos avisos, já voltamos.
Ah, peguei o microfone. Larga, GG. Uhul, peguei. Hoje o microfone é meu. Oba! Peguei o microfone. Hoje eu tenho dois avisos meus. O primeiro, eu participei do podcast Metal Mantra, falando sobre rock no cinema. Procurem lá, o link tá no post. O outro, eu fui convidado para fazer uma live no sábado agora, no canal youtube.com/JamesFreitasKey, K de keyboard, K é Y. E a gente vai falar sobre música, sobre teclados, sobre whatever, não sei. Vou ser entrevistado ao vivo, nunca participei de uma live assim. Espero que seja divertido também, né? E eu espero que vocês estejam lá para ouvir. Também tem outro recado, o Caruso participou do podcast Créditos Finais, falando de Peaky Blinders. E, além disso, ele estreou um podcast novo no G-Show, criação do Vinícius Antunes, o Cacofonia do Minuto de Silêncio, que é uma série de detetive. E ele estreou uma linha nova de vídeos no canal dele toda quinta-feira comentando sobre filmes ruins. Olha só que legal! Chamado Filme Lixo. Vou adorar essa série. Padrinhos, todo mundo que colabora com a gente, inclusive aqueles que não colaboram, mas que divulgam o nosso nome, isso é um negócio importante também, mas principalmente aos padrinhos Yodas, Mário Rocha, Sérgio Salvador, Marcelo Petego, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Igor Brenner, Fábio Matos, Alexandre Bom, Daniel Amaro, Eduardo Starling, Cadu Navarro, Leandro Fonseca, Renato Arcanjo, Renato Pires Ferreira, Carlos Augusto Martins, Camila Gildo, Marcos Speca, Marcelo Leal e Uziel Gomes. Também queríamos agradecer aos Super Saiyajins Ricardo Caldas, Jota Santos, Wagner Bastos, Marcelo Parreira, Túlio Ribeiro, José Alexandre Hattes, Luan Ferreira, aos Mestres dos Magos, Ricardo Varoto, Bruno Mancini, Tatiana Karlovic, Nádia Lírio, Fernando Tiritã, Thelma Matias e Mariana Herrera, e finalmente aos Thanos, Lucas Lima e Alexandre Mendes. E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, instagram.com/podcrast, twitter.com/podcrast e facebook.com/podcrastinadores. É isso aí, tá bom, GG. Pega de volta. Valeu!
Ladrões com os melhores de cada especialidade. Um carro de fuga incrementado. Bem-vindo ao mundo dos filmes de assalto, um gênero delicioso de assistir, onde a gente acompanha criminosos tentando efetuar um roubo espetacular com chances muito pequenas de sucesso. Em alguns casos, os nossos anti-heróis vencem, outras, dá tudo errado. Mas o que liga todos eles é essa corrida pra conseguir enganar a polícia e levar o grande prêmio pra casa.
Cara, quando você falou filme de assalto, eu achei que a gente ia falar de filme de boxe, né? E aí, mas não acho que não é isso não, né?
Não, cara, não é.
Senhoras e senhores, Tibério está de volta.
Então tem que rever meus filmes que eu ia falar aqui, porque é melhor.
Depende, né? Tem aquele olhos de serpente que o pessoal assalta um negócio de boxe. Então aí eu acho que vale pros dois gêneros, né?
Aí sim.
Vale pros dois, né?
É o filme de assalto e filme de assalto, né?
O Heist, a Nádia talvez possa ajudar aí com uma tradução mais apropriada, porque não é qualquer assalto, vai. Não é chegar no banco e falar, me passa a grana. Não, é, tem todo aquele charme de organizar uma parada e tal. Tem toda uma formuletinha, né, pra esses filmes, que eu não sabia que isso era um gênero. Até, enfim, recentemente, eu vou contar quando chegar a minha vez.
Ah, a gente acabou de descobrir que tem gênero de filme de peteca, cara. Nada me surpreende mais.
Eu ouvi essa frase um pouco errada e eu fiquei, ué, mas descobriu agora? Pra mim, isso existe há um tempão.
Sabe que eu ouvi a mesma coisa, mas eu fiquei quieto. Deixa quieto.
Achei que era melhor vir de mim, né? Porque afinal de contas...
Exatamente, exatamente.
Uma questão de pertinência temática.
É, você tem direito de fala.
Imagina se a Netflix faz agora a sessão lá embaixo, né? Filmes de peteca.
Inclusive fica a dica, né?
É, voltando ao tema do heist e não da peteca ou o que quer que a gente tenha ouvido, heist quer dizer literalmente assalto mesmo, assim, a palavra em si não tem um significado especial, não, é porque escolheram esse nome pra atribuir, e eu acho que na verdade escolheram esse nome porque usava-se muito a expressão heist pra falar daqueles assaltos tipo a trem pagador e tal, tem até o filme chamado Assalto a Trem Pagador, né, mas enfim, é esse tipo de assalto que era tipo a cavalo correndo atrás do dinheiro e tal, é que normalmente era associado com o heist. E aí, acho que os heist movies, que são filmes de ação que envolvem um assalto e sempre tem algum tipo de perseguição, alguma coisa assim, aí veio um pouco nessa pegada.
Mas acho que o ponto do Caruso é que não é questão de um cara vai lá no banco e, sei lá, aponta a arma pro cara. Tem toda aquela preparação, sim, sim. Escolha da equipe, né? Tem todo esse charme.
Aí, no caso, a gente vai ter que excluir alguns filmezinhos aí, né? Porque, tipo, Um Dia de Cão aí cairia fora com essa regra.
O padrão que a gente tem é assim, o cara tem o objetivo de roubar alguém, e normalmente esse cara que vai roubar, ele acaba tendo que um motivo pra gente gostar dele e torcer pelo bandido, então o filme normalmente você torce pelo cara que tá roubando algumas vezes, e aí você, então ele gera uma galera junta e cada um com habilidade, não sei o que, é tipo, sei lá, 11 homens e um segredo, né, que é um mais famoso aí que é antigão, e aí você tem um assalto em si e tem o desfecho, né, que é o que aconteceu depois com essa galera e tal, é, o mais famoso aí que a gente pode falar também é agora a Casa de Papel, que tá na Netflix aí, virou famosão e tal. E é uma série de Heist Series. Não, Heist Series. Sei lá como é que é.
É uma novelinha, né?
É, uma novelinha.
Assalto em série.
É uma novelinha.
É novelinha de assalto.
Até o La Casa de Papel em inglês, o nome é Money Heist.
Olha só. Porque os caras não souberam traduzir La Casa de Papel. Pô, é facinho.
So Paper House.
Eu, hein?
É. Paper House não ia pegar bem, né?
Pois é.
Parecia que é um toalete, né?
Já que o papel é branco, podia chamar The White House, né?
Vamos pro primeiro, então. Caruso, o que você traz pra gente?
Então, gente, eu vim gastar logo de cara o classicão, o filme que é a aula de heist movie, né? Esse não vai se adequar ao que o GG descreveu, que é, tipo, filmes que, pô, você nunca viu, esse todo mundo viu. Se não viu, tá errado, tem que ver. Que é o 11 Homens e um Segredo a refilmagem, como o Tibério já falou aí, né? Tem o original, que é com Frank Sinatra, não é isso? Eu nunca vi o original, você acredita?
Também nunca vi o original, mas é Frank Sinatra.
Vi, eu fiquei muito curioso quando eu soube que era uma refilmagem, porque eu sou muito fã desse filme. E aí esse filme tem todos esses detalhes que vocês estavam descrevendo aí no início. A gente tem 11 homens, um segredo, e aí cada um desses homens são juntados aí pelo George Clooney pra fazer o tal do assalto perfeito em um cassino. Os cassinos têm uma segurança altíssima, de altíssimo nível, até porque reza a lenda que todos os cassinos são originalmente de mafiosos e tudo mais, uma galera que entende de roubar dinheiro, né? Então é impossível você conseguir vencer a casa nesse sentido. E aí a gente tem um elenco que é incrível. Isso é uma coisa impressionante nesse filme, né? Como é que eles conseguiram juntar esse elenco e sobrar dinheiro pra acender uma lâmpada no filme. Porque... George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts. Cara, o Matt Damon faz tipo um elenco de apoio. Enfim, impressionante. E cada um desses personagens, também como o Tibério falou, você se afeiçoa a eles. Eles têm um certo charme aí, né? Tem peculiaridades, enfim. E uma coisa que eu acho sensacional nesse filme, que aí depois eu fui descobrir que fazia parte do gênero, é que normalmente todo heist movie tem aquele momento em que você acha que tudo deu errado, mas que na verdade tudo fazia parte do plano. Mas aí depois tem um momento que tudo dá errado mesmo.
E aí você descobre tudo fazer parte do plano mesmo.
Esse filme, ele tem bem essa característica das camadas de surpresa e tal, e um spoilerzão, se me permitem dar spoiler do filme talvez mais assistido dessa lista, que eu mais gosto nesse filme é que ele tem todo o esquema do, né, do, da enganação pra fazer lá o heist pra roubar o cassino, e no final o próprio filme é uma enganação. A própria trama pra enganar todo mundo, pra roubar o cassino, também é uma enganação. Acho que é o máximo que eu consigo falar sem também estragar o filme pra quem não viu. Mas quem é que não viu esse filme? Eu mesmo tô falando, eu mesmo tô puto de pensar que tem alguém que não viu esse filme.
O que pode acontecer é a pessoa não ter visto todos os filmes, né? Que, tipo, já tiveram, acho que três e mais o do elenco feminino, né?
Isso. 11 homens, 12 homens, 13 homens e 8 mulheres. O título desse filme das mulheres é um spoiler.
O elenco no filme me deixou animadíssimo, esse do 8 mulheres, né? E sei lá o quê. Fui amarradão ver e achei o filme muito ruim, gente. Eu saí de lá e escrevi um filme melhor.
É, eu achei ele meio fraquinho também, mas assim, só de ter aquele mulherio todo ali na tela, tipo...
É, não, o elenco é incrível.
Planejando um assalto, eu já tava feliz, hein? Ah,
eu senti um pouco falta de ver as habilidades específicas de cada uma daquelas personagens sendo utilizadas ali. Às vezes dá uma sensação de que uma podia estar fazendo a função da outra e tal. Não sei, pareceu meio, sei lá, um pouquinho às pressas, não sei. Ou eu que fui com uma expectativa muito grande, porque eu sou muito pela saco.
É, parecia uma fórmula requentada mesmo, parecia que não tinha mais o que contar e vamos contar de novo, só mudando o perfil dos protagonistas. E aí, até o plano mesmo, ele parece ser menos desafiador. Uma coisa é você assaltar dois cassinos ou três cassinos de uma vez só. Nossa, isso é impressionante, eu preciso ver. Outra coisa, vamos assaltar uma joia. Tá certo que a joia é a mais louca da gota, mas, putz, é uma joia, é um item.
E aí, lembrando um pouco o nome do filme, que nem o Elvis falou, esse parece ser mais um daqueles casos que a tradução não foi pensada pra continuações, né? Eles começam a forçar a barra. E um novo segredo, e mais um segredo, e aí começa a ficar meio esquisito as continuações.
E pelo amor de Deus, me arranja um sinônimo de segredo.
Tem um detalhe, Caruso. Os três primeiros filmes, o 11 homens, 12 homens, 13 homens, os três são do Steven Soderbergh. Só que o quarto filme não é dele, mudou o diretor. Talvez isso seja uma das coisas que justifica.
E foi doido, porque assim, foi uma experiência esquisita, porque eu fui ficando decepcionado ao longo do filme, porque eu tava me amarrando. Cada hora que aparece uma atriz daquela, você fala, yes! É isso aí. A Sandra Bullock manda muito bem. Ela faz uma personagem bem meio desapegada, sabe? Meio, tipo, quase que fantasmagórica, assim, nas relações dela. Ela fala tudo pequenininho. Achei interessante a interpretação dela. Tem Kate Blanchett também, não tem, nesse filme?
Tem.
Pô, Rihanna.
A Anne Hathaway.
A Helena Bonham Carter.
Anne Hathaway, gente. Helena Bonham Carter. Cara, e Helena Bonham Carter faz quase nada. É muito... Ah.
Gente, mas ela tá ótima, completamente perdida. Assim, tipo, gente, eu não sei. O que eu tô fazendo aqui? Eu não devia estar aqui. Gostamos.
Ela raramente não é ótima, né?
É verdade. Ainda não vi acontecer. Talvez num filme de peteca.
Mas eu recomendava a galera ver todos eles, assim. Eu gosto de todos. Eu acho bem divertido, assim. Até o do elenco feminino você achou menos bom, mas eu acho divertido, assim, de modo geral.
É, passa o tempo, né? Acho que se você for ver sem expectativa, despretensiosamente, acho que é bacana.
Não, vale super a pena ver, assim. E pra quem gostar de figurino, o figurino desse filme é um negócio, assim, fantástico.
Que foi todo real. Feito pela Helena Bonham Carter, né? Ah, não, é o personagem dela.
É o personagem dela.
Mas estou dando aqui um furo que eu realmente escrevi. Foi o único filme que eu escrevi, assim, sozinho e tal. Fiz escaleta pra fazer um heist movie brasileiro. Então, um dia, quem sabe, vocês vão ver esse filme aí no cinema.
Queremos.
E aí vocês vão falar, caraca, bicho, o filme da Sandra Bullock é muito melhor do que esse.
Quer dizer que você foi consultor do assalto ao Banco Central, né?
Já dizia que eu pareço com o cara da Casa de Papel, né? Então.
Mas não é tu, não?
Não, não, não.
seguindo ainda na linha dos filmes dirigidos pelo Steven Soderbergh, já que o Elvis comentou, eu trouxe Logan Lucky, que é, assim, o melhor filme de heist, na minha opinião.
Eu sei porque que ela
e
trouxe.
E eu só preciso de uma frase pra convencer qualquer um a assistir. É Daniel Craig interpretando um caipira roubando a NASCAR. É muito bizarro, assim. Eu lembro que quando saiu o trailer desse filme, só de ver o Daniel Craig fazendo o sotaque muito, muito, muito caipira, eu fiquei assim, eu não sei qual é a desse filme, mas eu preciso ver isso. E ele tá incrível nesse filme. Assim, você não chuta que ele é inglês se você não sabe, sabe? Tipo, é, cara, é muito bom. E o plot todo...
Tem o Adam Driver, né?
Eu acho que ela escolheu isso por causa do Adam Driver, nada do Daniel Craig.
Ela escolheu por causa do Adam Driver, eu sei. Não. Que o Daniel Craig é...
O Adam Driver é um charme à parte, mas o meu negócio foi realmente o Daniel Craig fazendo um saque muito, 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 muito de caipira do interiorzaço, assim, dos Estados Unidos e tal. Mas é muito legal, assim, que eu gostei desse filme, é que ele meio que trabalha com os estereótipos de um heist movie, e ele vai, ao mesmo tempo, quebrando e reforçando os estereótipos do heist movie. Então, assim, ele não tem um momento em que alguém explica 100% do que vai acontecer ao longo do heist, mas tem vários momentos em que alguém vai explicando como é que vai funcionar o heist. Sabe, porque a gente tá acostumado a ver tudo muito em detalhezinho e tal nos heist movies de modo geral, mas esse, ele vai intercalando um pouco o ritmo. Tem o Adam Driver, tem também o Channing Tatum, eles são irmãos e, na verdade, a ideia de fazer o heist vem do personagem do Channing Tatum.
Esse aí é o Channing Tatum, né?
Isso, é o moço que tirava a roupa no Magic Mike.
É só pra me ligar o nome à pessoa, porque esse nome...
É o moço que tira a roupa no Magic Mike e é o moço que, sei lá, eu não sei o que mais ele fez.
21 Jump. Pô, ele fez Anjo da Lei.
Agora, se o Adam Driver não é o motorista do grupo, eu nem vejo, cara.
Então, ele nem tem como ser o motorista do grupo, porque nesse filme ele não tem uma das mãos.
Gente! Ué? Então o Adam Driver faz Luke Skywalker?
Basicamente. Perderam completamente a oportunidade de fazer isso no, na trilogia sequel, caraca, mas enfim. Fizeram no Logan Lucky, e aí já estabelece que todo Skywalker, algum Skywalker perde a mão em algum momento em algum filme.
Ah, rapaz, você vê, né? Isso. A Estrela da Morte dá voltas, minha filha.
Dá volta, capota, igual a Terra plana.
Mas sobre o que que é?
Sobre um heist, é um assalto, LGG. Todos os filmes vão ser sobre assalto.
É sobre um assalto.
Não tá prestando atenção no episódio, cara. Não tá prestando.
É, meio que o tema que a gente escolheu aqui.
Alguém chama o Clemerson, por favor.
Até Clemerson sai com sotaque americano com a Nádia, né? Clemerson.
É sobre um assalto planejado por dois irmãos na base de um desafio que aparentemente envolve couve-flor. Eu não sei exatamente, isso não é muito bem explicado ao longo do filme. Mas o fato é que se você disser couve-flor pro personagem do Adam Driver, ele é meio que obrigado a fazer o que quer que tenha sido estabelecido.
Que premissa maluca, bicho.
É tipo Ordem 66, né? Tipo, pra ele.
Tipo isso.
Não, hoje parece que a gente tá passando uma mensagem cifrada. Primeiro peteca, depois couve-flor, aí daqui a pouco... É o medo de ditador isso aí, gente.
E couves flores podem ser petecas.
Ó. Mas enfim, o que eu acho legal também desse filme é que tradicionalmente nos heist movies as pessoas envolvidas parecem ser absolutos experts e pessoas brilhantíssimas e super inteligentes. E boa parte da equipe montada pra esse filme são uns completos idiotas. Assim, são umas pessoas que você olha e você não dá nada por eles. Mas o troço acaba funcionando, afinal de contas é um heist movie. E é muito legal, é muito divertido, vale super a pena ver, não só por causa do Daniel Craig e do Adam Driver, mas por causa da vibe inteira do filme, que é muito boa.
Eu quase coloquei isso nas minhas sugestões aqui, mas eu achei que ia ser trapaça demais, porque minha segunda sugestão já vai ser meio trapaça, então eu quis ter um pelo menos classicão pra segurar. Mas tem um episódio de DC Super Hero Girls, DC Super Hero Girls, pra Nadia entender.
Ah, é, sim, eu não sei qual é.
É uma paródia de heist movie, e aí a mulher gato vai explicar tudo que cada uma tem que fazer, igualzinho em heist movie. Você faz não sei o quê, você... aí tem aquela imagem clipada, sabe? De tudo acontecendo e tal, uhum. É muito maneiro, só que quando elas vão fazer, elas são péssimas, porque elas são super heroínas, elas não sabem roubar a coisa, entendeu? Então vai tudo dando errado em todas as etapas, e a mulher gato ficando muito puta. Tipo, caralho, vocês são muito ruins, muito... Cara, é bem engraçado. Você falou que os experts no filme, eles são todos meio idiotas, cara. Pô, você vai gostar de ver esse episódio aí, cara. É muito bom, cara. Muito bom.
Eu vou procurar.
É dirigido pelo Soderbergh também?
É, sim.
Isso.
É.
Não, o DC Super Hero Girls, não. Peraí, só pra deixar claro.
Não, o Logan Lucky.
Logan Lucky. Eu nem me lembro direito. Não lembrava da parada da couve-flor.
Cara, tem que reassistir, Elvis. É muito bom. Real.
Vou reassistir.
É muito divertido.
É, mas ele morre no final, né? Ah, não, esse é outro Logan. Desculpa.
Não, esse é no... É. Eu ia dizer, isso é no outro filme do Adam Driver.
Falar de jogos trapaças e dois canos fumigantes, mas antes eu vou contar uma historinha, porque afinal os meus 19 ouvintes, temos mais um, gostam das historinhas, então vamos contar as historinhas. Era dezembro de 98.
Sobe a música.
Eu sei quando é que era, porque eu tava no meu primeiro casamento, a minha então esposa é filha de ingleses, tinha família na Inglaterra, é por isso, inclusive, a Nádia sabe que minha filha tem o sobrenome Holmes por causa disso.
Na moral, um dia eu vou casar com a sua filha só pra pegar o sobrenome dela.
Caraca.
O Heine que não me ouça.
Pô, virou um heist movie dentro do heist movie.
Eu fico meio triste dela usar o sobrenome da mãe, não o meu, mas eu entendo, eu também usaria.
É, o que foi mal, assim, Holmes é muito mais irado que parente.
Elementar, meu caro Elf.
Parente já é, né?
É.
Deixa falar, homem.
É, ela tinha engravidado e a gente pensou, pô, vamos lá conhecer sua família, porque se a gente não conhecer sua família agora, a gente não conhece nunca mais, porque, quer dizer, vai ter que demorar um bom tempo até a gente poder viajar de novo. Mas nessa viagem pra Inglaterra, a gente, quando tava em Londres, a gente foi ver um filme novo. Tinha na época, isso era anos 90, com o sucesso do Tarantino, apareceram alguns filmes nessa onda de quero ser Tarantino, sabe? Tipo, Coisas para Fazer em Denver Quando Você Está Morto, ou aquele Smoking Aces. Tinha uns filmes assim que era filme com personagens marginais, trilha sonora moderninha, e edição estilosa e tal. Alguns bem divertidos, outros nem tanto, mas tinham filmes assim, eu já tinha ouvido falar desse filme novo, esse Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Aí a gente pensou, pô, vamos ver? Vamos. Meu inglês não é que nem o da Nádia, mas eu consigo entender as coisas em inglês. Eu já viajei pra fora mais algumas vezes, eu sempre consegui entender tudo, e a gente foi ver o filme sem legenda. Eu não sei se vocês já prestaram atenção no inglês que é falado esse filme.
É bizarro. Muito enrolado.
Muito bizarro, é muita gíria, é muito sotaque. E no meio do filme eu falei pra ela, você tá entendendo alguma coisa? Não, a gente não tava entendendo nada do filme. Aí, esse no fim do filme, as coisas começam a se juntar, e aí você consegue entender o que aconteceu, mas eu tive que rever quando eu voltei pro Brasil, legendado, pra conseguir entender. E, cara, eu revi agora, essa semana, de novo, pro podcast.
E aí tem outra história, era agosto de 2001.
Agora foi na casa da família da atual.
Ele já gastou o tempo todo dele falando desse, do filme.
Da
do,
experiência. Da
história. Aí, eu revi agora, e a história, não só o inglês é enrolado, como a história é enrolada pra caramba. Pra quem não viu, acontece o seguinte, são quatro amigos, um deles é muito bom no pôquer, então eles têm um jogo de pôquer meio clandestino lá, e que pra entrar no jogo você precisa de 100 mil libras. E aí eles juntam, cada um consegue juntar 25 mil libras pro cara entrar no jogo e eles tentarem ganhar um dinheiro. Só que o cara, que é o dono da mesa de pôquer, ele tem um esquema de espionar a mão dos outros. E aí ele consegue peitar o outro nesse negócio de jogo de pôquer e tal, quem tem mais, e acaba que o cara entrou lá pra ganhar alguma coisa, ele saiu devendo 500 mil libras. Ele sai devendo 500 mil libras e com a ameaça é o seguinte, ou você paga em uma semana, ou então a gente volta e vai arrancar um dedo de cada um de vocês quatro por cada dia de atraso. E aí eles têm que arranjar dinheiro pra conseguir pagar o cara. E aí você tem uma trama que tem um monte de personagens diferentes, um monte de núcleos diferentes, e tem a galera que fuma maconha, mas é do bem, tem os jamaicanos, cara, são vários grupos diferentes e todos eles são personagens legais, tudo se junta no fim e a solução do filme é muito legal, sem spoilers aqui, e recomendo pra quem não viu. Esse foi o primeiro filme do Guy Ritchie, que recentemente falaram muito mal dele com Rei Arthur e Aladdin, mas a gente não pode esquecer que o Guy Ritchie fez o Agente da Uncle, fez o Snatch, ele fez Rock'n'Rolla, fez Sherlock Holmes, os dois Sherlock Holmes do Tony Stark são dirigidos por ele.
Destino Insólito.
Tem um monte de filme bom, quase tudo do Guy Ritchie
é maneiro. Esse pra mim é o melhor deles.
Era o que eu ia perguntar, se esse filme era do Guy Ritchie.
É o primeirão, e acho que é assim, ele na melhor forma dele. E foi também o que nos deu para a posteridade o Jason Statham, que eu sou muito fã.
Primeiro longa-metragem do Jason Statham e o primeiro filme também do Vinnie Jones.
Que é o outro inglês horroroso gigante, não é?
É, ex-lutador, não é isso?
Que tá em todos os filmes de heist, inclusive, assim, tipo, isso, o bicho... Isso.
Eu sempre achei que o Snatch era a continuação, cara, da minha vida, assim, é muito louco, né?
Cara, o Snatch é bem parecido, só que, tipo, o Snatch é uma refilmagem com um elenco internacional.
Mas é mais difícil de entender do que Jogos Trapaça dos Canos Fumegantes. E Elvis falou do inglês, que é difícil, né, de compreender. Em Snatch tem o Brad Pitt falando uma língua cigana lá que...
O sotaque
meu bizarro. Deus do céu, cara.
Bizarro. Ele é meio cigano, uma parada assim.
Não, é cigano mesmo.
É. E, não é meio não, é assim, tá completo.
Do interior da Escócia, uma coisa assim que é indecifrável. Dentro do filme mesmo é indecifrável. Uhum. Os caras não conseguem entender
então,
e balança a cabeça pra tudo que ele fala.
Quando o Elvis estava falando, tipo, descrevendo o filme, eu tava pensando nisso. O Snatch e o Rock'n'Roller tem essa característica também, de usar muito Cockney e tipo, usar muito... gíria local isso. E tal, que ninguém entende muito bem o que, que é. Eu, inclusive, se eu assisto sem legenda, eu perco metade do filme. Uhum. Eu só vou sorrindo e acenando como se fosse o personagem do Brad Pitt falando comigo, que eu não entendo nada.
Excelente contribuição, Nádia, mas a quinta série que existe em mim, não pode deixar de reparar quando você falou Rola e Cockney na mesma frase.
E foi 100% planejado, porque afinal de contas a gente já falou de filme de peteca, agora do Rola, do Cockney, e a gente vai nessa vibe.
Terceira senha, hein? Saiu a terceira senha. Quem tiver atento aí pra ganhar um brinde.
A maior parte do elenco é meio desconhecida. Mas o cara que perdeu o meio milhão de libras, uma das coisas é, a gente vai arrancar os dedos e vai tomar o bar do seu pai. Ou então toma o bar do seu pai. O pai do cara é o Sting.
Olha
aquele
aí.
Menino do polícia.
Aquele menino.
Mas Elvis, fala do roubo. O que eles vão roubar?
Cara, é enrolado porque é o seguinte, tem um grupo que vai roubar o dinheiro da maconha e o pessoal da maconha se defende com uma espingarda de chumbinho. Essa cena é muito engraçada. E aí eles vão roubar, porque são vizinhos do cara, então eles vão roubar o dinheiro que os caras vão roubar dos maconheiros. E só que tá tudo errado e tem no meio tem os dois canos fumegantes, né? Que são dois mosquetões antigos, que o chefão lá, ele tá atrás disso e bota outros dois caras pra roubar. E tem tanta coisa enrolada no meio, porque não é só um roubo. Esse é daquele filme que tem um monte de coisas, um monte de detalhes e que todos se juntam no fim. O roteiro do Guy Ritchie é muito bom.
É meio que o roubo do roubo do roubo.
Como todo bom filme do Guy Ritchie.
É difícil de explicar realmente. E a cena final desse filme é incrível.
Sim, sim.
É um filme que eu preciso rever, que é maravilhoso mesmo.
E outro detalhe, produzido pelo Matthew Vaughn, que já produziu um monte de filme legal e dirigiu alguns filmes, quase todos legais. Ele é o cara que dirigiu Kingsman, Kick-Ass, o X-Men Primeira Classe. E é o segundo filme produzido pelo Matthew Vaughn. Ou seja, é um filme que startou muita gente aí.
Esse é o filme que começa com aquela luta de boxe em câmera lenta?
Isso, esse é o Snatch.
Esse é o Snatch, né?
Não é o Sherlock Holmes?
É outro filme de assalto também, GG, você tá confundindo.
Esse começa com Jason Statham de camelô vendendo isso. Um troço e depois fugindo da polícia.
E aí quando desacelera explica quem ele é. Esse aqui é não sei quem, tá no nome, não é? Aí dá uma congeladinha e depois acelera de novo.
Isso.
Que é uma assinatura do Guy Ritchie, né?
Isso.
E aquele também que na casa dos maconheiros tem aquela cela que fica ali perto da porta.
Isso,
é isso, também.
Isso. Que eles nunca deixam trancado.
Tá na hora de eu rever esse filme, cara. Realmente,
tá na hora de rever.
É muito bom.
É muito legal. Muito
é uma bom. Coisa que a gente sempre guarda, né? A gente lembrar dos detalhes do filme depois de muito tempo é impraticável. É. Mas a gente lembra que a sensação que o filme provocou é realmente de
uou, blow mind. Exatamente, foi o que aconteceu comigo agora.
E aproveita e rever os Snatch depois.
Otávio, o que você tá trazendo aí pra gente?
Oi, eu estou trazendo a qualquer custo. Hell or High Water. Acho que é isso aí.
Deixa eu falar pra você. Hell or High Water.
Hell or High Water.
Ah, estudou bastante.
É um show do Deep Purple. Hell or High Water. Nádia, ajuda a gente.
Hell or High Water.
Ah, obrigado, Nádia.
O filme foi indicado ao Oscar. inclusive naquele ano, eu não lembro muito bem quais eram os indicados daquele ano, mas eu lembro que esse era um dos meus favoritos, que eu pensei assim, não, não vai ter chance, mas eu gosto muito desse filme, porque ele foi um... Eu assisti ele depois, muito tempo, ele estreou no, meio que no início do ano, onde ninguém me aposta que esses filmes vão ser indicados, e ele conseguiu ter vida pra chegar lá no final e ser indicado, o que foi uma surpresa muito grande. E aí eu fui ver... E realmente o filme me pegou de um jeito que eu não imaginei que seria. Porque é um filme de assalto, mas é mais focado nas consequências do assalto do que no assalto em si. E é um filme muito maduro, que inclusive faz uma crítica social sobre questão de hipoteca. O detalhe exatamente eu não vou lembrar, não. Que o intuito dos bandidos do filme, na verdade, é reaver o que eles teoricamente perderam pro Estado, uma coisa assim.
É corrigir uma injustiça, né?
É, corrigir uma injustiça. Um filmaço.
Eu lembro que eu gostei muito, mas eu lembro que uma coisa me incomodou, cara, que era o excesso de sotaque do Jeff Bridges. Ele tava muito caipira, mas tava me dando nervoso
isso. Acho que talvez você vá ter um problema com o Logan Lucky.
Não vai ter sorte com o Logan Lucky, não.
É, o Jeff Bridges, ele já costuma fazer alguns tipos bem característicos, né? Então aí deve era uma oportunidade pra ele. Ah, faz aí um caipira. Aí ele, opa, é chá comigo. E aí ele deve ter caído de cabeça nessa ideia.
Isso foi antes ou depois dele ganhar o Oscar por outro caipira?
Ele ganhou por qual?
Foi 6 anos depois. Foi pouco depois dele ganhar o Oscar de... Ah, não, tá. não. 7 anos depois.
Você não vai falar em que ele ganhou o Oscar? Suspense?
Crazy Heart.
Coração Louco. Foi isso mesmo.
Isso. Ele deve ter gostado do sotaque, porque deu o Oscar pra ele no Coração Louco, então, alguns anos antes. Então, de repente, ele continuou com o sotaque.
E, se eu não me engano, tem algum filme recente. É o... Com Chris Hemsworth.
Maus Momentos no Hotel Royale.
Isso, Maus Momentos. Ele tá bem... Se eu não me engano, ele tá caipira ali também, é uma impressão minha.
Sim, sim, também, não? também.
Gostou.
Esse filme é um filme que tem um elenco maneiro pra caramba.
Desaprendeu a falar normal, né? Tipo...
É, vai ver sotaque mesmo ele tá fazendo quando ele tá falando sem sotaque, né? Vai ver, ele fala assim.
Ou isso.
Ou então, tipo, aconteceu comigo. É, eu cheguei no Rio de Janeiro, vou neutralizar o meu sotaque. Eu sou de Alagoas, vou neutralizar o meu sotaque. Quero falar... bonitinho, assim, pra ninguém detectar de onde eu sou. Aí, com um tempinho, quando ficava enfesado, soltava o nordestinês, aí a galera, ih, olha o nordestino aí, né? Eu quero saber de uma coisa. Vai soltar mesmo, vai voltar pras origens e se dane. Aí eu acho que pode ter sido um pouco disso também.
Pelo que eu lembro desse filme, eu lembro que eu gostei muito dele também, mas é um daqueles filmes onde é muito menos o assalto e muito mais os bandidos tentando fugir com o objeto do assalto. Uhum. E as coisas vão dando errado, e a coisa vai estendendo, e a polícia vai percebendo, cada hora vai chegando mais perto.
É a segunda etapa do assalto, né? O assalto, ele é bem rapidinho no início, uma coisa...
Ele é bem rapidinho.
E depois, né? É a segunda etapa, a fuga. Que também ali tem os planos, que também os planos parece que deu errado, mas era o intuito, mas depois dá errado também, tem esses elementozinhos.
Esse filme, se eu não me engano, acho que ele tá no Netflix ou no Prime, algum deles, acho que eu passei outro dia, acho que... E, cara, mas a galera me elogiou esse filme também, assim, agora eu fiquei até um pouco mais curioso agora você falando.
Ah, vê sim, é um filme muito bom.
O roteiro é do Taylor Sheridan, o cara que fez o roteiro dos dois Sicários.
O cara é bom.
Pois é, foi indicado ao Oscar por isso.
E ele fez aquele Terra Selvagem também, que ele dirigiu. Esse cara é bom.
Tem que lembrar que no elenco tem o além do Jeff Bridges, tem o Chris Pine.
Isso.
É verdade. É o Chris Pine e um outro cara muito bom.
O Ben Foster.
Ben Foster, que é um cara muito bom, mas é subvalorizado.
É porque ele é feio. Exato, né? O Ben Foster é muito bom, mas ele é esquisito. Aí ninguém contrata ele.
Eu não acho que é por causa disso. Eu acho que é porque ele é nanico.
Ele é nanico?
Ele é muito baixinho.
Aí ele não pode fazer papéis grandes?
Tem. Mas assim, o Tom Cruise tem 1,60m, pô. Quando o Ben Foster tem o quê? 1,40m?
Já liberaram o Tom Cruise.
Aí o Ben Foster tem 1,75m, tá? Alto, mais alto que eu, já tá valendo.
Mas aí a gente volta pro seu argumento. Além dele ser nanico, ele também é estranho. Ele não é tão bonito assim.
Pois é, ele tem uma cara esquisita. Tem um filme com ele, saindo completamente do heist movie, entrando em, tipo, filme de sequestro. É, tem um filme que é com ele e o Bruce Willis. Uhum. Acho que o nome é Refém, uma coisa assim que ele e uns outros caras esquisitos sequestram a família do Bruce Willis. Cara, o filme é muito bom. Eu vou depois achar e eu comento pra botar no post, sei lá, porque é muito bom e ninguém assiste.
Elogiaram ele muito num filme recente que eu digo, ano passado, 2 anos, é Leave No Trace, com uma garota também que ele faz, que é na floresta.
Sem rastros.
Vou falar bem pra caramba.
Eu gosto dele também, é um cara bacana, mas realmente eu acho que ele não estourou por não ser tão bonito e por ser baixinho. Porque o Tom Cruise tem essa coisa, né? O Tom Cruise é bonito pra caramba, então ele compensa.
Pois é, ele tentou ainda dar uma emplacada, assim, o lado lado bonito dele, que ele é o... Ele aparece como anjo no X-Men 3, uhum, da primeira encarnação, né?
Isso.
Pô, uma luta saradaço e tal, aparece com calça de cintura lá embaixo, porque é o que se usava nos anos 2000, mas não emplacou, assim. Hollywood decidiu que ele é feio, e aí, portanto, ele não pode ser galã. É uma coisa impressionante. O maluco é bom ator.
É bom ator.
Parece ser gente boa, parece ser bom de trabalho, mas não consegue emplacar. É,
ou, de repente, as escolhas dele, né, me enveredaram por caminhos tortuosos. Vai lá saber.
É, sei lá.
Eu tô vendo aqui que ele é casado com a Laura Prepon. Olha só.
Não sei quem é.
Aí a...
É alta, baixa, feia?
É compatível?
Era a menina do Dead 70 Show, sabe?
É a do Orange is the New Black?
Isso, isso.
É a do Orange is the New Black, exatamente.
A Donna do Dead 70 Show.
Isso.
Caramba, a Donna! A Donna era a maior crush na época do Dead 70 Show.
Aí você vê quando você traz um filme que a galera não assiste, não fez o dever de casa... Aí fica todo mundo fofocando da vida do sujeito.
Trazer hoje, é um filme recente, assim, todo mundo deve ter visto, teve até continuação já, que é o famoso Truque de Mestre. Você pode não ter visto ele, porque achou que ele era ruim, mas com certeza viu a cena do segundo filme, do Truque de Mestre 2, que é eles fazendo um assalto a um banco em que eles vão passando uma carta de mão em mão, assim, escondido da galera revistando eles, assim. Passou até no WhatsApp, circulou no YouTube e Twitter, etc e tal. E é bem divertido. Ele é um filme divertido, assim, é um filme de assalto em que, na verdade, uma pessoa, que a gente não sabe muito bem quem é, convoca mágicos de rua, né? Ou tem algum talento especial, ou aqueles caras que fazem bate em carteira sem que a pessoa descubra, ou então realmente ilusionistas de todos os jeitos, pra poder fazer um assalto, né? E a graça desse filme, que eu gosto muito dessa questão da mágica e tudo mais, como outros filmes de mágica também, tem aí um título pra gente fazer, filmes de mágica, né?
É. Gastou um agora.
Eu gosto.
Depois você falou desse aí, vão sobrar três.
The Prestige. É verdade. É o Ilusionista, o The Prestige e esse, acabou, né? Não tem muito mesmo.
E Harry Potter tem uns 8, assim.
É Harry Potter. É um pouco diferente só o filme. Mas tudo...
E tem o 16 Luas, que eu já falei que é horrível.
Não confundir mágica com magia. Você está cometendo um crime.
É verdade.
Olha só. É. Olha. A Nádia. Mas o Truque de Mestre é legal porque, assim, ele conta com um elenco bom, que ele tem a presença do Mark Ruffalo, né? Ele faz o papel dele, quem faz é o principal garoto, o Jazz Eisenberg lá, que é o Lex Luthor. Ou é talvez da rede social. Ele também tem o Woody Harrelson, tem o Dave Franco, que tá famoso em alguma coisa, tem o Morgan Freeman, Michael Caine. É praticamente...
Dave Franco, que tá famoso em alguma coisa.
Ele tá famoso em alguma coisa. Vamos falar depois do dever de casa, então?
Não, eu ia justamente falar agora, de forma gratuita, eu não gosto do Dave Franco. Só isso, eu só ia falar isso. Você já se antecipou na minha frente.
Mas, cara, que tá todo mundo sendo franco em relação ao Dave.
Deve ser franco.
Porra, não curte ele, cara. Ele parece um cara gente boa.
Não, o cara deve ser gente boa. Eu jogaria War com ele.
Não é questão.
O problema é que o sujeito é muito ruim de trampo.
Você não gosta do talento.
Eu acho ele muito bom. Eu acho ele bem engraçado. Ele fazia um personagem em Scrubs que eu achava hilário. Era insuportável.
Sim. Sim, sim.
E nessa série do... aquela série Easy, ele também faz um personagem recorrentezinho ali, que ele é bem naturalista. Eu gosto do que ele interpreta. Mas também entendo não gostar dele. Eu acho ele facilmente não gostável.
Ele tem cara de ser babaca.
Tem.
Tipo...
A dicção dele dá vontade. Menino, abre a boca pra falar. É tão difícil. Vai lutar com ele. A boca mole.
A sacanagem dele é porque ele fica sempre segundo plano, coitado. Ele nunca tá em evidência. Esse filme ele tá em evidência, mas normalmente ele tá sempre meio escondido, assim, né? Não sei se é porque... Do irmão,
mesmo nesse filme, ele tá em evidência, mas ele é, tipo, o terceiro, o quarto personagem ele principal. Evidência, mas não
é. Ele é o Matt Damon desse elenco.
É verdade.
Ele é auto-boicotável.
Tem a Isla Fisher também, que é bem boa. Mas assim, é bem legal porque também tem aquela questão no final, você não saber quem é a pessoa que tá convocando ele pra fazer os assaltos. Aí você fica pensando que pode ser o Morgan Freeman, mas o cara na verdade quer sacanear eles. Então você fica naquela, tem o policial correndo atrás dele, que é o Mark Ruffalo, ou Mark Ruffalo, sei lá.
Ruffalo.
É isso aí.
É igual o Búfalo.
É porque a gente fala Ruffalo, eu achei que o Pedro tá falando errado. Mas o... esse, assim, ele não é um filmaço, sabe? Aquele tipo... não é um...
É um bom filme, cara.
Farofão, farofão.
Mas é divertido. Divertido. Mas é divertido, assim. É bem divertido. Porque, assim, eu gosto mais quando um truque de mágica, ele é meio plausível, sabe? Ele pode acontecer. Só que nesse filme você vê que, lógico que nunca... não faria sentido as coisas que eles fazem, né? Não tem uma solução lógica no final. É, realmente, eles usam meio de... quase de magia pra falar de mágica. É, mas é bem divertido até por causa desse, dessa questão. Vale a pena ver se você não viu, mas... é... não dá com a expectativa lá em cima.
Uma coisa que me incomodou foi isso um pouco. Algumas coisas eles mostravam o que, como é que eles fizeram, mas outras eram absolutamente impossíveis e eles simplesmente...
Mas é porque um bom mágico nunca revela seus truques, não, GG. É... tá vendo? Eu posso não saber a diferença de mágica pra magia, mas isso eu sei.
Mas é porque ele aceita qualquer coisa, né?
É, o filme tem vários exageros, assim, que você... precisava isso tudo, precisava dar tanta
tipo,
volta.
Tipo, não comprei.
É, perde a mão um pouco.
Mas eu falei, pra não ter expectativa, é divertido, é aquele você...
É um filme pipoca, bem divertido.
É. Aquela farofa de shopping center, você entra e, tipo... e se diverte e acabou. Você já não lembra muita coisa, não lembra muita
cena. Eu lembrei dele porque outro dia tava na televisão passando, cara. Assim, eu parei pra ver de bobeira e acabei vendo até o final, sabe?
E, spoiler pro segundo, a gente tem o Harry Potter aparecendo no segundo.
Ah, é verdade. É verdade. Tem o Harry Potter. É verdade,
tá? Então tem magia também.
Tem magia, sim. Toma, seu otário.
Não é feitiçaria, é tecnologia.
É tecnologia.
Tá? Já falava feitiçaria.
Aí você já misturou uma outra coisa. Mágica, magia, agora feitiçaria.
E não é a mesma coisa, não?
Tá vendo? A gente vai ter que ter um episódio inteiro dedicado a mágica, magia, feitiçaria e as coisas correlacionadas.
É. Terminam com ia.
Isso.
Que eu escolhi pra trazer aqui é O Plano Perfeito de 2006. E a minha história com esse filme é engraçada. Eu vou dar uma de Elvis aqui. Dessa vez sou eu que vou contar uma historinha.
Sobe a musiquinha.
Sobe a musiquinha.
Você também foi casado com a mulher do Elvis?
Opa. Tomara que não seja na mesma época.
Não pode fazer essa brincadeira? Porque eu estudei com a mulher do Elvis. Então você não pode fazer essa brincadeira que alguém pode maldar.
Opa!
A piada ficou melhor ainda agora.
Mas você estou com a nova, não a Holmes.
Isso.
É verdade.
Você casou com o Elvis talvez também.
Pode isso é outra coisa, mas a gente não conta isso por aí, né?
Mas então, eu ia viajar com os amigos, era o carro de um deles, né? E a gente faz aquele esquema, tipo assim, antes de viajar, eu não lembro mais pra onde a gente ia, mas era algum trajeto longo. Sei que a gente parou num
era
posto...
Era uma cidadezinha no norte da Inglaterra.
É. Que não tem muita coisa pra fazer, nem vale a pena visitar.
Não, cara, jardim botânico mesmo. Eu ia viajar com esses amigos e a gente parou no posto de gasolina, que inclusive era um posto Texaco, olha só, nem existe mais, só pra dar uma aí uma... ordem de tempo atrás.
Caralho, não existe mais Texaco, não, é?
Não, poxa, só nos Estados Unidos.
É, lá fora tem, aqui não tem mais, homem. Pô, caraca, você abastece poxa. Seu carro onde, homem?
Eu tenho tempo que eu não abasteço
não
meu carro.
Não, no posto Texaco, pelo jeito.
Mas então, a gente parou naquele esquema de, tipo assim, cara, abastecer, encher pneu, colocar água, essas paradas, né? E como tinha aí um tempo, então, pra fazer isso, eu fui lá fazer uma hora no, na loja de conveniência. E lembrei, né, de novo, reforçando, né? Era um posto de gasolina perto de onde eu morava. E eu falei, cara... eu lembrava que aqui em cima tinha uma locadora que eu gostava muito de antigamente, né? E pra matar a saudade, eu fui subir, né? E fiquei lembrando ali dos corredores, lançamentos e tudo mais. Sempre tinha uma televisão passando um filme qualquer. E nessa hora, tinha acabado de começar um filme que aparecia o Clive Owen falando um diálogo curtinho que me prendeu totalmente por alguns segundos, cara. E aí, eu falei lá com o cara, cara, que filme é esse? Aí ele, porra, isso é um filmaço de
desculpa interromper, de mas o Clive Owen é realmente muito charmoso, ele hipnotiza a gente, concordo.
Pior que é charmoso mesmo, cara.
Desculpa. Diferente do Dave Franco.
Mas só pra dizer o seguinte, o cara não me disse o nome do filme, ele só falou, cara, pô, é um filme de assalto a banco, maneiríssimo. Só que nessa hora, meu amigo buzinou, né, eu tive que descer, mas eu já desci pensando o seguinte, pô, eu vou voltar lá e vou alugar esse filme se a minha conta ainda valer, né, porque eu tinha anos que eu não voltava lá, né. Beleza. Aí, sei lá, duas, três semanas depois, eu voltei lá e a locadora tinha fechado pra sempre. Tipo, acabou aquela locadora. E o bizarro é que, tipo assim, o Clive Owen não era um ator que eu reconhecia naquela época, né? Passou muito tempo, aí até eu vi o Closer, falei, caramba, é aquele cara. Aí eu procurei o nome, né? Procurei a lista de filmes do cara, mas eu nunca achava que era esse, porque sempre quando mostrava esse filme, que chama Inside Man, o diretor era o Spike Lee. Falei, não, pô, esse filme não é Spike Lee, pô, filme blockbuster, assalto a banco é outro. E aí eu não achava. Eu demorei muito tempo pra perceber que o erro era esse e identificar que esse é o filme do Spike Lee. Mas eu queria começar a falar desse filme justamente lendo pra vocês esse pequeno trechinho que é o que ele fala e aí, puta, me prendeu completamente. Olha só como é que começa. Ele olhando pra câmera com aquela voz, sabe, serena e imponente que ele sabe fazer, né?
Correto.
Depende qual rei, Arthur. O do...
Não, gente, o com o Clive Owen, né? Qual rei, Arthur?
Porque a gente já falou de rei Arthur hoje, do Guy Ritchie.
Eu só vi com o cara do Sons of Anarchy que não foi bom.
Ah, é bom sim, é ruim, mas é bom.
Mas anyway, eu tô fazendo todo o drama aqui pra ver qual é do texto. Ele fala, e eu tô lendo agora. Meu nome é Dalton Russell. Presta bem atenção no que eu vou dizer, porque eu escolho as minhas palavras com cuidado e eu nunca me repito. Eu te contei o meu nome e isso é o quem. O onde pode ser descrito como uma cela de prisão, mas é muito diferente estar preso em um espaço e estar aprisionado. O que é fácil. Recentemente, eu iniciei eventos para um roubo de banco perfeito. E isso também é o quando. Quanto ao porquê, além da óbvia motivação financeira, é bastante simples, porque eu posso. O que nos deixa apenas como como. E aí, como o bardo nos diria, é onde mora o problema. E aí, cara, ele acaba de fazer isso e o assalto começa.
É, deve ser melhor com o Clive Owen mesmo.
É, claro, né? Aquele vozeirão do cara sempre é melhor. Mas o bizarro é, tipo assim, aí não vai começar uma história. Aí já começa o assalto. Os caras metendo o pé na porta do banco, entrando e dominando todo mundo. E não é um flashback, um flash forward, não. A sequência do filme começa aí. E aí foi a hora que eu desci e eu falei, caramba, que filme é esse, né? E aí, seguindo, né? Os caras entram, né? Começam a imobilizar todo mundo. Aquele procedimento normal de banco, né? De assalto. Aí vai chegando polícia. Vai chegando imprensa, o escambau, né? Ocupando tudo aí em volta. Monte de gente envolvida. E o Denzel Washington é o detetive responsável pelo... Por resolver, né? Pelo crime. E aí você tem um outro arco da história, onde a gente vê o dono do banco, assim que ele fica sabendo que um dos bancos dele tá sendo assaltado, ele fica, puxa, que pena, espero que esteja todo mundo bem. Qual é a agência? É a agência tal. Ele fica branco.
Furico tranca. É bom falar nos termos que pra gente entender, né?
E só um esclarecimento, esse cara é o Christopher Plummer. Então já vê que a interpretação já tá fodona. Mas aí ele contrata a Jodie Foster pra lidar com a situação com total discrição. Aí ele fala o seguinte pra ela, olha só, eu tenho uma caixa ali dentro desse lugar. Se essa caixa vier a público, eu vou ter muitos problemas. Então, ou você recupera aquilo sem ninguém saber o que é, nem você, ou aquilo deve ser destruído. E aí, beleza, a gente tem as duas ações ao mesmo tempo. Então, cara, o filme é todo baseado nesse like, né, de mocinho e bandido, o relacionamento aí entre o Clive Owen e Denzel Washington, que é maneiro porque é um provocando o outro, mas ao mesmo tempo um admirando a inteligência do oponente. O filme é muito bacana, cara, te prende do início ao fim e tem aquele final que, de novo, né, tudo se fecha, você descobre quem eram eles, o porquê que eles estavam ali, sabe? Entende o diálogo inicial do cara. Esse é um filmaço.
E o que tem na caixa também? Tipo, Tieta?
Você fica sabendo. Não. Tieta é foda. Não. No meio do filme você descobre. Esse é o tipo de filme que eu não quero dar porque ele não é tão óbvio assim para as pessoas verem. Então, você precisa procurar. É O Plano Perfeito ou Inside Man.
Beleza. Passar lá na locadora do Texaco e vou catar isso aí.
Você tava lendo aí o monólogo de abertura do filme, e aí me lembrou muito das minhas aulas de metodologia, chegou a me dar aqui um transtorno de estresse pós-traumático, assim, a professora dizendo que tinha que ter o objeto, o quem, o porquê que você está estudando. estudando isso. Foi me dando um ataque cardíaco, um negócio horrível. Não. Fiquei foi, até tipo, nervosa, não sei nem se eu vou reassistir. Muito gatilho, cara.
Eu gosto muito desse filme, cara, assim. É, e o final dele é bem legal, mas tem essa questão de invertendo os papéis também, né? Tipo, você começa o cara como bandido, depois você começa a torcer por ele, depois o bandido passa a ser outra pessoa. Você começa a ter raiva de outra pessoa, né? Que tipo...
Exato, cara. E detalhe, um molho bacana que dá uma diferenciada é que os assaltantes, eles estão quase sempre de máscara. Você meio que não conhece eles direito. E como tá todo mundo ali misturado...
Olha aí, cara, um filme à frente do seu tempo, né?
Muito bom. É, mas é, como vai se misturando ali entre os reféns, né, e os assaltantes, eles vão trocando todo mundo de sala e às vezes eles tiram a arma e se vestem como refém. Então meio que você não sabe, você conhece a cara do Clive Owen, mas tudo ali tá muito misterioso. E aí você vai vendo um cara cavando um buraco pequeno demais pra alguém passar. Eu falei, cara, o que que isso significa? A Jodie Foster, ela é tipo um Walter White, sabe, que tipo chega sozinho, aponta o dedo na cara do chefão do tráfico. Ela é realmente poderosa, né, o Walter White blefava. Pô, ela fez o prefeito conseguir fazer ela entrar sozinha no banco pra conversar com o assaltante. Então, ela é uma mulher muito poderosa nessa história. E sobre o Spike Lee, no início você pensa assim, cara, tá, beleza, né? Algum trabalho comercial aí que o cara fez pra pagar a conta. Mas, à medida que o filme vai passando, você vai percebendo algumas questões raciais que ele costuma abordar, né? Nos filmes, né? Então, você pega um blockbuster, mas ele faz uma crítica social sutil aqui e ali, aí até a hora você fala, opa, ó o Spike Lee aqui dando recado. Eu diria que tudo é muito amarradinho, me surpreendeu o Spike Lee fazendo um filme de ação nesse nível. Tá valendo, cara. Realmente o filme é um espetáculo.
Ele deve ter sido a inspiração um pouco pro La Casa de Papel, né? Assim, em termos do plano. Tipo, essa
com
parada
certeza.
De ficar trocando os
é verdade,
os reféns
tem,
e
certeza,
tal.
Com certeza, com certeza.
Tem suas similaridades. Então, se você gostou de La Casa de Papel e nunca viu esse filme, você assiste esse filme pra você entender porque que fizeram La Casa de Papel como fizeram.
Inclusive, esse filme tem fim, diferente da Casa de Papel.
Que não acaba nunca, né?
Não acaba nunca.
Aí, Alves, é pra você... Esse filme tem vários planinhos sequência, assim, tipo, não é nada muito longo, mas dentro do banco, ele prefere ir seguindo junto com o personagem, sabe? É bacaninha.
Eu preciso rever, eu vi na época no cinema, eu lembro que eu gostei, mas a memória maior que tem na minha cabeça é que eu vi num shopping vagabundo em Jacarepaguá que tinha um aviso de não fumar alto, forte debaixo da tela atrapalhando a visão. Então eu não me lembro de muita coisa do filme em si.
Nossa. Caramba, o aviso realmente devia estar forte pra você prestar mais atenção nele.
Pois é, eu cheguei a reclamar com os gerentes, e cara, eu não consigo ver o filme, porque vocês têm que ou botar esse aviso em outro lugar, ou então desligar essa luz. É uma luz na sua cara.
Já aconteceu comigo também, sei como é que é, uma merda.
Então o filme tem uns depoimentos da galera também, né, pós-crime, porque ele intercala presente com o futuro, aí as pessoas estão dando depoimento, aí você fica tentando pescar no depoimento delas, opa, essa pessoa aí, ela não é vítima, ela é...
Exato, cara, isso é muito legal, porque de novo, né, como você não conhece direito os assaltantes, as pessoas que rolam um flash-forward aí, né, que ele vai entrevistando pós-crime, podem ser um dos criminosos, então você vai tentando pescar ali o que tá acontecendo.
O filme te convida a ser um dos investigadores também. Pô, é o que te bacana. Coloca na posição deles e faz você simpatizar, porque geralmente esses filmes te deixam na posição do bandido e você fica torcendo pro bandido. Aqui você torce pro bandido, aí daqui a pouco você torce pra polícia, daqui a pouco você volta a torcer pro bandido, você fica lá e cai e não sabe pra onde vai.
Cara, exato, cara.
Maravilhoso,
muito
isso é maravilhoso.
Bem colocado. Maravilhoso. Veja o filme. E o nome Inside Man faz uma referência ao primeiro Clive Owen, que ele tá dentro do banco, mas também porque ele tá por dentro de informações que as outras pessoas não conhecem. Então tem uma jogadinha com a ver com o propósito, com quem são aquelas pessoas. Filmaço, gente.
É, o título original pode levar a uma busca inapropriada também, né?
Peteca, Inside Man e Rock'n'Rolla na mesma frase.
É, já temos aí a terceira palavra-chave.
É a quarta já, sim. Give me some more time and dream.
Chegou então a minha vez de falar o meu segundo filme, e aí começa a trapaça, porque não vai ser filme. Não vai ser filme, mas se você tá aqui porque você gosta desse gênero, você tem que ver essa minha indicação, que é Community. Community, pra quem não sabe, é a melhor série cômica de todos os tempos, desde a invenção da televisão. É, posso estar sendo um pouquinho exagerado, mas enfim... é uma série boba dessas, assim, bem sitcom enlatado americano, né? Com os personagens fazendo gracinhas e papapá. Só que num determinado momento a série começa a brincar com gêneros de filmes e cada episódio passa a ter, ou pelo menos um episódio por temporada tem uma temática de cinema que é muito bem feita. Tem tipo de filme de máfia, tem de filme de ação, Velho Oeste,
zumbi.
Tem até Star Wars, zumbi, bem lembrado. E tem um episódio na terceira temporada, é o 21º episódio da terceira temporada, que a temática é heist movie. E ali eles dão uma aula de como fazer heist movie, sacaneando esse gênero, em 22 minutos, né? E aí fala de todos os clichês do heist movie que a gente comentou aqui. Eles colocam em prática o plano que dá errado, mas que na verdade fazia parte do plano. Eles fazem tudo isso sacaneando. A trama é loucaça, que agora, dentro da série, um personagem que era um asiático que era professor de espanhol e depois se descobre que ele não era professor porra nenhuma e tal, enfim. Ele dominou a faculdade, ele virou tipo um ditador dentro da faculdade e substituiu o reitor por um ator muito parecido com o reitor e todo mundo achava que era o reitor mesmo. E aí eles têm um plano louco que é pra expor esse ditador e pegar e salvar o reitor original e trocar tudo e tal. E, cara, é muito, muito engraçado e consegue te dar aquela sensaçãozinha de perigo, de ai, meu Deus, o que vai acontecer agora? Ih, deu errado realmente. Ah, não, era tudo mentira. E vai ficando confuso. E eles mesmos não conseguem explicar a própria trama, porque às vezes tem isso nos heist movies mal feitos, né? Você fala, cara, se era tudo combinado, por que aquele cara morreu, então? Sabe umas coisas assim? Fala meio tipo, não podia ser tão combinado assim. Eles sacaneiam isso tudo. Cara, é muito, muito bom. Você nunca viu a série, tá super aí ligado no tema de filmes de assalto, filmes de heist. Vê só esse aí. Na Netflix agora tem todas as temporadas, estão lá disponíveis.
Quantas temporadas tem?
São 5.
Episódios de 20 minutos?
Episódios de 20 minutos. A última temporada, ou será que são 6? A última temporada é bem ruinzinha. A última temporada ela é bem capenga. Mas, cara, até a penúltima segura bem, assim. E aí dá pra ver esse episódio solto, só pra você ver eles brincando com o gênero. E depois, se você se interessar, vê do início lá. Minha série preferida de todos os tempos.
É a que tem o Donald Glover e o Joe McHale, não é?
Exatamente.
Olha, o Donald Glover faz isso, já é um outro interesse.
Eu acho que ele despontou aí, né?
É, foi quando eu conheci ele, foi nessa série.
Pois é.
O Donald Glover, ele era roteirista do 30 Rock também, mas como ator ele despontou aí. E é a série que também foi responsável por trazer de volta ativa o Chevy Chase, que
até
então não tava fazendo muita coisa, ele voltou, só que o Chevy Chase parece que é um ator muito problemático, brigou com todo mundo, e aí ele desaparece, ele morre na série e tipo, e caga um balde, assim. E é do criador do Rick and Morty, é do Dan Harmon.
É, a série é muito criativa mesmo, né? Quando você pensa que eles já deram tudo que tinham de dar e eles começam a fazer essas brincadeiras com gêneros, aí você, caraca.
É mesmo, cara.
Voltei, né?
Tem uma piada que eles fazem que, tipo, leva, eu não sei se leva 3 temporadas pra eles concluírem a piada, mas é tipo absurda. É tipo, eles. Acho
tipo
que...
Elvis contando história.
Não é que a piada se estende assim.
Não, porque no final é engraçado, né?
É que, tipo, acho que na primeira temporada alguém fala Beetlejuice, não sei o quê, do nada. Na segunda temporada alguém fala Beetlejuice. Na terceira, quando eles falam Beetlejuice, um cara vestido de Beetlejuice passa lá atrás.
Que irado. Cara, isso é... Canonicamente equivocado, mas irado.
Que persistência.
Cara, essa série é sensacional.
Eu já tinha adicionado essa série na minha lista, vocês já me deram mais motivo pra ver.
Vale muito a pena.
Eu só acho que a início da série, ela me impede um pouco aquela questão, aquele romance entre os malucos, aquela garota, a loirinha lá e o rapaz, mas depois que eles começam a dar ênfase
nos
outros atores.
Nossa, mas eles cagam pra isso muito rápido.
Então, exatamente. Aí depois que ela vai embora. Então, acho que não para no início, não. Espera um pouquinho.
O bacana da série é que eles parecem que têm noção. Tem muita noção do que estão construindo. Aí, quando eles realmente percebem que isso aí não tá avançando, não tá indo muito bem. E aí, eles começam a podar realmente. Essa noção aqui, eu acho que é o diferencial dessa série.
Uhum. Essa daí, como o Otávio falou, aquele o nerd chato que viu tudo, essa foi a única que eu não vi. Me xinga, Caruso, pra deixar.
O outro tu viu ou tu ficou olhando o aviso de aperte o cinto lá? Porra,
Então, gente, só fazer uma pequena correção aqui, são 6 temporadas, tá? Não são 5, não. São 6 temporadas.
Ó, o Caruso com medo do nerd chato que vem corrigir as pessoas depois.
Sim.
Não, não é nem só o nerd chato que vem corrigir, não. É o outro nerd chato que vem corrigir sem ter visto que o primeiro nerd chato já corrigiu, e aí depois o terceiro que viu que o segundo e o primeiro já corrigiu, e assim 60 por
comentários corrigindo, né? É.
Dentro da série mesmo tinha essa coisa, né? Que eles queriam seis temporadas e um filme. Não tem essa,
isso, esse negócio? Porque eles fazem... Essa talvez só o GG pegue. Eles fazem... tem uma discussão dentro da série. Porque um dos personagens tá vendo aquela série Capes. Que foi uma série meio de super-herói, nada a ver. Do canal USA. E a série era bem bacaninha. Era um cara que descobre uma capa que tem habilidades, enfim. E ele... A série é uma série bem... Apesar de ela ser legal, ela é bem fracassada. Teve, acho que, só uma temporada. E aí um personagem tá vendo e todo mundo fala, cara, você sabe que essa série vai ser cancelada. Ele, nunca! Ela vai ter seis temporadas e um filme! Seis temporadas e um filme! E aí, quando o Community chegou em seis temporadas, todo mundo falou, cara, só falta o filme. Só falta o filme.
Maneiro. Pô, tem um monte de piada interna, então, né? Que legal.
Tem muita piada interna.
Maneiro. Green Sally up, green Sally down. Last gun start, gotta tell the crown. Green Sally up, green Sally down. Last gun start, gotta tell the crown. Green Sally up, green Sally down.
Segunda indicação é o filme que é responsável por, provavelmente, eu saber todos os muscle cars, só de olhar rapidinho e tal, que é o 60 Segundos com o Nicolas Cage e a Angelina Jolie.
Peraí, desculpa, Nádia. É responsável por você saber todos o quê?
Muscle cars. Tem uma coisa muito estranha que acontece comigo, eu não entendo nada de carro. Nada, zero. Uhum. Se você me perguntar, eu só sei que o carro é um negócio que fica em quatro rodas e ele anda quando a gente vira a chave e pisa no pedal. É isso que eu sei de carro. Mas existe um demônio que habita dentro de mim, que se passar um muscle car, tipo um Mustang, um Dodge, whatever, eu, tipo, eu bato o olho e falo, olha um Camaro, olha um Mustang, e eu sei, eu sempre acerto, e eu não sei porquê.
Mas isso, qual é o nome disso? Muscle
car? É muscle, tipo... de músculo. É uma categoria, é o Dodge Charger, é o Shelby, o Cobra, Camaro.
Mustang.
Nunca ouvi falar disso. Por que que chama carro músculo?
Talvez por ter, sei lá, aquele motorzão na frente, um puta capô, carro pra chamar atenção, sabe? Sei. Não é carro compacto.
É, eu não sei exatamente por que o nome é muscle car, não, mas o fato é que chama, assim, essa categoria específica. Tipo o carro do Toretto, sabe? No que ninguém se importa, mas enfim. Então, esse é o filme que é responsável, provavelmente, por esse demônio habitar em mim e eu saber identificar muscle cars de bater o olho, que é o 60 Segundos com o Nicolas Cage e a Angelina Jolie no papel mais lindo e sensual dela na carreira inteira dela, pelo menos na minha opinião.
Caramba.
A Angelina Jolie nesse filme faz coisas com a minha pessoa.
Mais do que em Malévola?
Muito mais do que Malévola. Sim, em Malévola ela tá interessante, mas nesse filme ela tá...
Calma, era ironia, tá? Ela tem chifres em Malévola.
Mas e daí? Eu acho maneiro. Assim, eu vi Beastars, eu agora tô convencida.
Cara. Alguém precisa avisar o Jaime, então.
Mas você viu Hacker?
Hacker, eu acho que não.
É porque nesse filme ela tenta realmente... Ela tá se esforçando pra ser sexy, sabe?
É, mas aí quando a pessoa se esforça pra ser sexy, eu não acho maneiro. Eu acho mais maneiro.
Bom, mas em 60 segundos ela tá o tempo todo fazendo carão.
Cara, mas é a Angelina Jolie, ela tá o tempo todo fazendo carão, ponto.
Aquele filme de ação dela, do videogame.
Tomb Raider.
Tomb Raider, caramba, ela faz bocão e carão o tempo inteiro, cara. Quando luta com um bicho, ela faz carão.
Ela consegue fazer bocão.
De novo, é a Angelina Jolie, ela vive de bocão e carão, assim. Mas enfim, 60 Segundos é um heist movie que envolve, por razões que não vem ao caso agora, ter que roubar 50, eu acho que são 50 ou 55 carros super caros e tal, em 72 horas. E aí o personagem do Nicolas Cage resolve que 72 horas é pra fracos, ele vai fazer em uma noite só. Então,
ele tem muitos outros filmes ruins pra fazer. Nessa época ele ainda tinha moral.
Exato, ele tinha um monte de filme porcaria ainda pra fazer no caminho, enfim.
Pois é.
É...
72 horas sem tempo, irmão. 60 segundos.
Exato. E aí ele organiza todo um time para poder fazer esse assalto e roubar vários carros. E o que eu acho mais legal nesse filme é que o Nicolas Cage, ele na verdade tinha deixado essa vida de crime e ele volta porque ele precisa resolver um problema. E aí ele tenta entrar em contato com os contatos dele, e a maioria dos contatos dele não está disponível, porque tá preso, porque morreu, porque isso, porque aquilo. E aí tem todo um momento dele ligando pra todo mundo pra tentar juntar a gangue, e meio que não tem uma gangue pra juntar. Então,
we're assim, putting the band together.
É, só que ele não consegue, sabe, assim, então... Mas é um filme bem legal, é um filme muito interessante. Se você gosta de carros, se você gosta de, sei lá, Velozes e Furiosos, é um filme que vale a pena você assistir. Porque o queridinho e o sonho dourado do Nicolas Cage é roubar um Ford Shelby GT500, que ele chama de Eleanor. Porque cada um dos carros tem um nome próprio e tal, no esquema deles do roubo. E esse Ford Shelby é lindo de morrer, e ele aparece, assim, bastante no filme, então... Eu sou apaixonada por esse filme. E tem a Angelina Jolie maravilhosa e preciso rever.
Você sabe que eu não vi esse filme, deve ter uns bastante anos, assim.
Não, caramba, o filme é de 2000, né? Então, tipo.
É, acho que eu vi no início, no cinema, e depois acho que chegou a sair quando saiu na Globo, algum lugar assim da vida, e nunca mais. Mas assim, agora você falou, boas lembranças, assim, eu lembro. Legal, foi bom.
Eu vi na época de lançamento e também eu revi um pouquinho, uns 2 anos atrás. E é realmente, é bem gostosinho, assim, de assistir o filme. Porque ele é ágil, ele vem um carro, ele vem um roubo. Tem essa coisa, é sempre bacana ver essa galera idealizando os roubos e tal. E aí o desafio de fazer tudo numa noite só, e tem vários roubos. Então, nossa, multiplica esse prazer que a gente tem por 55, pelo menos o número que ela lembra aí, eu realmente não lembro.
Eu teria que rever esse filme pra lembrar como é que eles resolvem, que eu nem lembro como é que aconteceu pra mim. É tipo, se eu ver, acho que vai ser a primeira vez. Ou então vai ser aquela questão que você tá vendo e no meio do filme você... Ah, lembrei. Mas agora, de cabeça,
eu
não lembro.
Ah, então, eu não vou contar, porque é pra não estragar. Porque é um filme que pode ser que a galera já tenha... Uma galera já esqueceu, a outra galera não era viva quando saiu. Então, assim... Melhor garantir. Mas é um filme muito maneiro e tem aquela música do The Cult, do... I Still Got Your Face Painted on My Heart, que é a música tema. Não vai rolar, assim, eu não quero... Não quero seduzir os nossos ouvintes, galera, não vai dar.
Quer que ligue o teclado? Tá desligada, mas eu posso ligar.
Não precisa, Elvis, não precisa. I still got your face. Mas é uma música super sensuelen, assim, e, enfim, tá nesse filme, então é maneiro, bacana.
Boa recomendação.
Não, e a melhor maneira de ver Nicolas Cage é só por 60 segundos mesmo.
Que maldade. Olha só, a pinimba que eu tenho com o David Franco, você tem com ele. Não, cara, ele recentemente fez o Mandy, que eu achei mó da hora, e usaram as aloprâncias dele de uma forma
isso.
Bacana.
Mandy.
Outro que usaram as aloprâncias que funcionou foi o Color of Space, o do Lovecraft que ele
esse
fez.
Esse eu ainda não vi, mas eu quero ver muito.
Legal também. Mesma onda do... Usar o que ele tem de ruim pro melhor dele.
Eu não considero ruim. Ele é muito expressivo. Tem atores que eles são explosivos. Ele é um desses. E quando o diretor não sabe o que fazer com isso e deixa o ator despirocar, perde. Quando você tá com um ator desse, onde ele é incontrolável, na gravação você tem que fazer o seguinte, ó. Vamos fazer do seu jeito. Aí, beleza. Agora vamos fazer um pouquinho menos do meu jeito aqui. Só pra ter. E aí, na edição, você corta. E deixa do seu jeito. Aí você transforma o louco dele, do Nicolas Cage, em inexpressivo. Graças à sacada. Só que tem diretor que não tem moral ou não tem talento mesmo pra controlar o descontrolado. E aí, quando pede pra ele despirocar, deixa o homem solto e ele sai mordendo todo mundo.
Eu gosto de Nicolas Cage, mas foi só pra implicar mesmo.
Por falar em Nicolas Cage, doido, meio despirocado
tá
e tal,
perdoado.
Não é Heist Movie, mas fica aqui a dica pra assistir em Face Off. Eu não lembro exatamente como ficou em português.
A outra face, filmaço. Isso é muito bom, muito bom, muito bom.
Mas é um filmaço e todo mundo
muito
tem que
bom.
Assistir.
Não é não, gente. Que isso.
É sim,
todo
é
mundo tem que assistir. John
porque
Woo.
São os dois descontrolados.
Que isso, não. Peraí, envelheceu Woo. Mal pra caralho esse filme.
Não tem que assistir. Porque são os dois descontrolados, é o John Travolta e o Nicolas Cage, os dois surtados, é muito bom.
Isso, overacting dos dois lados.
Não, e um tentando gente. Imitar o overacting do outro, que isso que é da hora, mano.
Exato, é maravilhoso isso, tem que assistir.
E pombas voando em câmera lenta, tá sensacional.
É John Woo, não é?
Proponho que quando acabar a quarentena, a gente alugue um cinema e faça uma sessão podcastinadores de Face Off, porque é muito bom.
Boa.
Calma aí, gente.
Nádia resolveu trazer um filme velho, aí eu trouxe um filme mais velho ainda, que é um peixe chamado Wanda.
Ai, eu adoro esse
Wanda,
filme. Bom, se você viu o filme, você sabe que tem mais sentido falar Wanda, porque ele fala...
Depende se você tem intimidade com ela.
Tem uma cena que tem um trocadilho que o John Cleese fica falando I wonder, e aí ele troca I wonder por I Wanda, e a Nádia falaria isso melhor do que eu, mas ele fica usando trocadilho que se você usar Wanda, não serve. Então, um peixe chamado Wanda. Mas então, é um filme onde tem um assalto logo de cara, é um assalto de diamantes, e aí, do pessoal, os quatro assaltantes, um tenta passar a perna no outro, e sempre um tentando passar a perna nos outros, e acaba que o chefe é preso, e aí fica naquele negócio de vai soltar, e ele, só que antes ele escondeu os diamantes, e você passa o filme inteiro daquela de quem vai trair quem, quem vai ficar com os diamantes, e o grande barato desse filme é o elenco. Os quatro atores principais são o John Cleese e o Michael Palin, os dois ex-Monty Python, a Jamie Lee Curtis e o Kevin Kline. Kevin Kline tá sumido, nem sei o que ele tá fazendo. O Kevin Kline, ele tava tão bem que ele ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante por esse papel.
Jura?
Ele não faz cueca agora?
O Kevin Kline, Calvin Kline.
O Kevin Kline não, irmão dele, o Calvin.
Que nada tem a ver com o Michael J. Fox.
Isso. Os quatro são muito bons, inclusive a minha entrada, a Jamie Lee Curtis, ela tem um lance que ela tem um caso com o Kevin Kline, só que ela diz que é o irmão, porque na verdade ela tem um caso também com o chefe, e aí ela fica excitada quando o Kevin Kline fala italiano com ela. John Cleese é o advogado que vai salvar o chefão. E aí, quando o John Cleese, que começa a ter um caso com ela também, Jamie Lee Curtis é que nem chuchu na serra, dá pra todo mundo, aí nesse filme, o personagem dela, não a Jamie Lee Curtis, o personagem da Jamie Lee Curtis...
Mas chuchu na serra não dá pra todo mundo, chuchu na serra dá o ano inteiro.
É verdade, é verdade. Desculpa, obrigado, Caruso.
Não sabe nem fazer. Tá, não importa. Jamie Lee Curtis quer se divertir.
A Jamie Lee Curtis, ela fica excitada, ela pergunta se o John Cleese fala italiano, ele fala, mas eu também falo russo. E aí, quando ele começa a falar russo, ela faz umas caras de que tá excitada aqui. Muito bom. Algumas das piadas venceram, algumas das piadas estão meio bobas, mas o filme ainda é bem engraçado. Tem algumas coisas muito boas, porque o Michael Palin, ele faz um cara gago, e aí tem uma hora que o Kevin Kline vai torturar o cara, e ele fica falando que é isso, e cara, tem umas coisas muito engraçadas no filme. Vocês viram esse filme?
Sim.
Cara, acho que eu vi na época que passou.
Eu vi quando eu era criança, e eu acho que eu fui ver meio esperando ver, tipo, sei lá, meio Monty Python, assim, e aí não gostei, porque é um filme normal, eu fui com a expectativa errada, sabe?
Não é Monty Python. Tem dois caras do Monty Python, mas o humor não é Monty Python.
Eu tava olhando aqui na Wikipedia do filme, porque eu queria ver se era só... Eu não lembrava se era só que era só italiano, eu achava que era, tipo, qualquer idioma estrangeiro. Mas, enfim, aí eu tava olhando a Wikipedia e tem uma notinha aqui de que durante a primeira vez que o filme passou nos cinemas, não sei o quê, teve um homem na Dinamarca que morreu, literalmente morreu de rir.
Eu li isso. O cara morreu de
Caramba.
Rir. Nessa cena que o Michael Palin tá sendo torturado. Porque tinha uma piada interna na família dele. Tinha uma piada interna na família dele que tinha um negócio de colocar alguma comida, não me lembro qual era. Isso eu li também essa história. No nariz. E o Kevin Kline tá torturando o Michael Palin enfiando batata frita no nariz dele.
Isso.
E aí diz que o cara riu tanto que ele teve uma parada cardíaca e morreu. Morreu de rir. Durante o filme.
Caraca, bicho.
Sinceramente, deve ser a melhor forma de morrer, assim, né? Tipo...
É verdade. O elenco é muito bom, os quatro estão muito bem, só que os quatro resolveram tentar repetir isso com outro filme em 97 chamado Ferocidade Máxima.
Ah, não é bom.
Mas não é bom.
Não é bom.
É fraco.
Pelo nome do filme, você já...
É o nome, você sabe que fracassou já.
Mas o nome original não é esse, tá, gente? Isso é o nome em português que deram.
Sério, não, poxa. Claro, mas é porque você vê que é uma tentativa do tradutor de salvar o filme, ou seja... Eles estavam desesperados.
Até porque se o nome Ferocidade Máxima não ia colar muito na gringa, né?
Maximum Ferocity.
Mas o Peixe Chamado Wanda continua divertido. E pra quem for ver agora, uma curiosidade, não sei se já era camel ou se foi coincidência, no finzinho do filme, quando eles estão tentando pegar uma passagem pra fugir pelo avião, fugir de avião, pelo Heathrow, aí o Kevin Kline rouba uma passagem do cara que é o Stephen Fry. Não sei se o Stephen Fry já era famoso na época ou não, mas ele aparece, fala uma frase e vai embora.
Ah, ele devia ser amigo do povo do Monty Python, porque ele é coroinha.
Era. Ele era dupla do o Hugh Laurie e Stephen Fry, eles eram dupla, né?
Pois
esse filme, você falou que é de quando?
88.
88, então. Acho que é bem a época que eles estavam meio fazendo sucesso aí. Quase certeza.
TV inglesa, né?
Então tá.
vou agora trazer o Baby Driver, o Em Ritmo de Fuga.
Opa! Filmaço!
Filme da vida do Elvis.
Não é o meu filme da minha vida, mas é um filmaço. Eu sou muito fã desse filme.
É o que você mais fala, cara.
Não, e é o da Nádia também, só porque tem Driver.
Filme da minha vida, eu prometi que eu não ia mencionar nesse episódio.
DG, sabe que o Matthew Vaughn vai produzir o Flash Gordon, né? A refilmagem, que é um clássico.
Quem é Matthew Vaughn? Matthew Vaughn é o diretor do filme?
Não, é o produtor do Rock'n'Roller.
Isso.
Mas volta lá.
Mas o que isso tem a ver com Baby Driver?
Eu tô falando de Flash Gordon, você falou do filme
mistério,
que eu mais falo.
Mistério.
Filmes com duas palavras.
Quem é?
Eu gosto quando a conversa que o Elvis teve na cabeça dele, assim, tipo, vaza pra nossa conversa.
Dentro da minha cabeça fez sentido,
fazia
gente.
Sentido. Eu tenho uma impressão que vocês já falaram bastante desse filme por aqui, né?
Não, eu falo pouco, sempre é bom falar mais.
É o filme do sujeito semimudo, né? Que, por escutar muita música, ele adquiriu um comportamento ritmado, metódico, e isso fez ele perceber que tinha um talento incrível pra ser assaltante, não. Pra ser motorista de fuga de assalto. E entrou nessa vida e percebeu que não tinha muito futuro ali, que ali não ia dar muito certo, e resolveu sair. Quando ele resolveu sair, aí o nosso Kevin Spacey, que já não é mais tão nosso assim, que na verdade ninguém quer mais ter... Ele como...
Deles, é deles.
Podemos dizer que o Kevin Spacey não quer deixar o garoto ir embora.
É. É exatamente isso, literalmente isso. E aí entra nesse plano desorientado para ele poder cumprir o que precisa para, de certa forma, pagar sua dívida, que nunca é paga, e enquanto ele tenta também executar o seu talento de forma perfeita, né? É um filme do Edgar Wright, cujos maiores características é o estilo maneiro de dirigir e meio translocado. Aqui, por incrível que pareça, quem entra nesse filme e percebe os absurdos não consegue imaginar que ele consegue ser até mais absurdo do que esse filme. Esse aqui é um filme até pé no chão, se a gente for olhar as características, né, do diretor.
A filmografia dele, né?
É.
Olha só.
Mas é interessante que o Edgar Wright, ele parece ser meio discípulo, sucessor do Guy Ritchie, né? Nesse sentido meio de fazer um filme com bastante identidade e tal, com uma pegada única dele. E os dois são britânicos ingleses, também, né? Com certeza o Edgar Wright, pô, viu Jogos Trapaços, que é um filme grande. Com certeza a idade dele, eu acho que regula um pouco a gente. Ele com certeza foi impactado.
Mas eu não tenho dúvida também.
Ele traduz na obra dele.
Realmente. E mesmo assim, mesmo tendo sido inspirado, ele consegue fazer o estilo próprio dele.
Ah, né? Sem
ele consegue
dúvida,
imprimir, ele consegue imprimir de uma forma muito única, difícil de ser reprisada. Se a gente tentar fazer um filme Edgar Wrightiano, não vai chegar nem perto.
Ah, é.
E aqui ele já impõe uma coisa ainda mais... Ah, como é que eu posso dizer? Assim como o personagem, ele impõe um metodismo também na direção, porque ele compõe as cenas de acordo com as músicas, e é uma montagem que, além de louca, além de maneira, ela é metódica, ela precisa, né? Tudo ali é bem colocado, até os planos de detalhes que aparecem, eles entram no compasso da música. É um filme muito
da hora. A edição desse filme é toda feita em cima da música. Esse é um negócio que eu gosto. Eu gosto muito dos outros filmes do Edgar Wright também, a trilogia Cornetto, o Scott Pilgrim, mas nesse filme em particular, esse filme é como se fosse um musical sem as músicas serem cantadas. Porque tudo no filme é ritmado, é coreografado de acordo com a música que está sendo tocada no fundo.
E um filme de ação. Isso aqui é mais louco. Obviamente, num filme de ação a gente espera frenesi, a gente espera loucura. Mas um frenesi compassado, como se fosse de fato um musical, né? Como se fosse coreografia de música. Você vê os carros correndo e perseguições e tiroteio. Como se fosse passos de música, como se fosse passos de dança, na verdade. Nossa, é uma experiência bem única esse filme.
É verdade. Esse filme é com a Lily James, cara, que é uma menina que eu gosto muito, que eu acho que tinha que ter mais espaço em Hollywood. Infelizmente, não é o caso. Ela fez coisinhas muito, muito pequenas.
Ah, dentinho.
Esse filme também tem um John Hamm e ele não me convenceu tanto de bandido, não.
Pô, a Lily James.
Nossa,
não é a menina,
sério?
Que fez a Meryl Streep no Mamma Mia 2?
Isso, e fez Yesterday. Ela fez outros filmes que também são ligados à música.
É a Cinderela.
Nossa,
a Cinderela.
Achei ela bem cagada em Mamma Mia 2.
Eu não vi.
Tadinha, é porque, assim, qualquer um pra fazer a Meryl Streep tá de sacanagem, né? Assim.
É mesmo.
Isso é verdade.
Fazer a Meryl Streep não é um negócio muito
põe
fácil.
Põe você pra fazer um assalto a banco, mas não põe pra fazer a Meryl Streep.
É mais fácil assaltar o banco, né?
Mas sério, você não gostou do John Hamm como bandido?
Cara, eu sou bem fã do John Hamm, mas eu não sei
bonito
se eu tava...
Bonito demais pra ser bandido, né? A única coisa que ele rouba é o meu coração.
Eu tava acabando de sair do Mad Men e tal, eu achei ele meio com um pouco cara de ator de televisão demais pra tá fazendo cinema. Esquisito, não sei. Não rolou muito pra mim, não.
Entendi.
Mas eu gosto muito dele, cara.
Eu lembro que eu estranhei também, mas porque ele tava muito caricato, enquanto, tipo, excessivamente cômico, sei lá. Enquanto no Mad Men ele era um personagem mais durão. Aí eu, tipo, tive... Fiquei confusa, sabe? Mas eu gostei. Nossa, depois eu fui reassistir,
eu já achei muito bom.
Não, o John Hamm em cena, ele me impunha muito... Muito perigo. Era uma sensação de perigo muito grande. Então, isso me fez... acreditar no que ele tava entregando.
É. O principal fez alguma outra coisa significativa, o moleque?
Ele fez A Culpa das Estrelas. A Culpa das Estrelas? É isso? Com a menina do Divergente, que ela tá doente e aí acaba
A Culpa das Estrelas e Divergente fez
Ele fez Divergente?
Detergente, fez Divergente.
Nem lembrava mais.
E fez também uns assédios aí que ele anda sendo cancelado.
Era o que eu ia dizer.
Mentira, que babado. É, meu filho, entra no carro e corre.
É verdade, olha só.
Nesse filme tem um plano sequência que eu acho uma das melhores coisas feitas no cinema recentemente, que é uma cena que ele vai sair pra comprar café, acho que eu já comentei sobre isso aqui no Podcastinadores. Ele sai pra comprar café e tudo na cena, é um plano sequência só, é tudo em volta, no cenário, tudo tem a ver com o que tá acontecendo na música na hora.
É, eu
vou
catar, início,
vou
filme,
catar
né?
o link do YouTube dessa cena que vale.
Tem a ver com a letra da música ou com o compasso da música?
Com a letra da música.
Na verdade, não precisa catar. Você pode, no nosso episódio, que a gente foi o Podcast Awards do ano que esse filme lançou, a gente falou dele na categoria de plano sequência de melhor filme. Não lembro exatamente qual que ele ganhou, mas ele ganhou uma e a gente botou esse link lá, se não me engano.
Olha aí.
Então, eu vou catar lá.
O filme que eu vou sugerir pro pessoal dar uma olhada, ele não é tão velho quanto eu vesse, também não tem 200 anos, né? Mas é também...
Nem
dizer,
tinha cinema nessa época.
Que bom não ser o mais velho do grupo.
É, não é tão velho quanto o filme de eu vesse, quer falar. E não, também não é tão novo quanto da Nádia, que ela falou, 100 segundos. Mas é um filme de 98 e é a primeira vez que você vê De Niro e Al Pacino juntos no filme, né? Porra, dois nomes de peso. Junto aí no pôster a gente já tem Val Kilmer, que é o filme Fogo Contra Fogo. O bandido, o Robert De Niro, ele resolve que vai fazer uns assaltos aí pra vida dele, quer assaltar banco, quer assaltar casa de sei lá o que e carros blindados, pra poder fazer sua vida dele. Só que ele começa a ser investigado pela divisão de homicídio, de roubo, que é liderada pelo tenente Vincent Hanna, do Al Pacino. E você começa a ver que eles têm até similaridade na vida, né? A vida deles não é perfeita, nenhum nem de outro, tem problemas em casa. O filme começa a focar muito nessa dualidade entre os dois personagens e até na similaridade entre eles. Isso acaba sendo bem legal. Não é, lógico, o melhor filme na vida dos dois, mas, cara, eles dão um up no filme sensacional.
É ver os dois juntos, né, cara? Já vale só por conta disso.
E é legal que, assim, chega uma hora que o Robert De Niro fala, não, vamos fazer aquele grande roubo pra se aposentar, que aí é quando você vai encaminhando pro desfecho do filme. Só que, cara, as cenas de ações são muito boas. Um filme assim, de 98, você, porra, na época você tinha muito filme policial, né, você tinha, sei lá, Los Angeles, Cidade Proibida, sei lá, umas coisas meio que, Die Hard, né, rolando aí no cinema, e você tinha, porra, muita ação, então era um gênero muito visado, né, então você tinha muito disso. Porra, cara, mas, sei lá, eu não lembro, porque acho que foi um dos primeiros filmes que eu me toquei nesse tipo de filme, sabe? De filme de assalto. Não sei se peixe chamado Wanda, pra mim, na época, sei lá, era novo. Então, pra mim, não era um filme, sei lá, qualquer um, como qualquer um. Esse filme era um filme já meio que como se desse entrada pra esse gênero, sabe? E aí me marcou muito, é por isso que eu resolvi trazer ele aqui. Eu acho ele, assim, não revi ele recente nos últimos 5 anos, mas eu me lembro bem dele. E, cara, acho que recomendo todo mundo ver essa obra aí. Mas que marcou até pelos dois atores. Não sei se vocês lembram desse filme.
Eu lembro de ter visto, lembro que gostei, mas ele, sei lá, acho que um mês depois eu já não lembrava mais do roteiro, não me marcou. É um filme de drama que finge ser de ação, né? Eu não lembro muito bem, mas parece que é isso. Ele tem uma ou outra cena assim de que impacta pela talvez realismo da do assalto. Faltou a palavra assalto, gente. Dodói. Justamente essa palavra que não podia esquecer hoje.
No episódio de hoje.
Mas enfim, durante o assalto, ele é bem realista, ele é bem impactante, mas ele, em geral, desenvolve muito um suspense, o drama da relação dos dois, de desconfiança, não sei o que, não sei das quantas.
É, e tem muita questão pessoal deles, assim, né? Como eu falei, eles não são perfeitos. Tem a questão da vida com as mulheres, né? Tem a do trabalho de cada um. O trabalho, né? O trabalho de um é roubar, mas tudo bem.
Eu lembro quando esse filme foi lançado em 95, teve esse negócio de que a primeira vez que o Al Pacino e o Robert De Niro vão trabalhar juntos e tal, eles já tinham trabalhado no mesmo filme, só que era o Poderoso Chefão, onde o Robert De Niro fazia um flashback, fazia outra linha temporal, ou seja, eles não estavam juntos. E aí foi a primeira vez e tal, e aí eu lembro que rolou uma piada muito grande, porque a cena que os dois estão juntos é uma cena que eles estão no restaurante plano contra plano, ou seja, eles não precisavam estar juntos. Podia ser um dublê e tanto faz.
Faltou aquela cena aberta, plano americano, pra ver os dois, né?
Não, faltou porque Martin Scorsese cumpriu isso. Entregou na nossa cara.
Se bem que o Martin Scorsese fez isso com o CGI, né? Porque o Al Pacino também não tá
não, mas ele
original
tava
lá.
Não, ele tava ali.
E também em Hollywood, né? Todo plano é americano.
Esse filme é dirigido pelo Michael Mann, né? Michael Mann, exatamente.
Michael Mann.
Que ele fez algumas partes assim. Ele fez Miami Vice, A Guerra das Drogas. Fez...
O Último dos Moicanos.
Fez. Qual foi?
Colateral.
Também?
Tem coisa
Colateral,
boa.
Né? Eu tava pensando no nome de um filme de ação também dele, caramba.
Inimigos Públicos?
Isso, Inimigos Públicos. Então, ele sabe fazer uma cena de ação legal, cara. As cenas de ações são bem boas.
O Otávio deu uma bronca na gente, porque a gente não faz o dever de casa. E eu preciso confessar, quando o Tibério falou qual era o filme que ele ia, quando a gente tava combinando e tal, quem ia falar sobre qual, você falou o filme e, por algum motivo, meu cérebro fez, ah, eu sei qual é. Só que eu pensei no filme errado, que é, eu pensei nas duas faces da lei, que é um de 2008. Que não tem nada a ver com Heist Movie. Eu fiquei quieto esse tempo todo pensando assim, de onde o Tibério tirou que esse filme é um Heist Movie, gente? Esse filme não tem nada a ver com Heist Movie. E eu pensando, vou deixar ele falar.
Ou
né?
Seja, em vez de você alertar, você deixou ele se ferrar na hora, né?
Caramba, não, porque eu falei, obrigado, cara, ele vai tirar uma teoria qualquer. O Caruso ia falar de Community. Eu nem sabia como é que ele ia falar de Community dentro do parada do Heist Movie. Eu falei, eu não vou me meter, né? Mas aí eu fiquei, gente, de onde que ele tirou esse negócio? Aí depois é que eu fui ver que meu cérebro me traiu aqui. Pra vocês verem que rainha da porra toda nada, né?
O meu cérebro me traiu.
Pior que tem um filme que ele faz mais sentido, porque esse nome desse filme em inglês é Heat, de calor. E aqui no Brasil só com fogo contra fogo. E lá fora, em 2012, saiu um filme com um Bruce Willis, que é chamado Fire with Fire. Que aí saiu como fogo contra fogo, só que é bem ruim, cara.
Aqui chamaram de quente.
Então, chama de quente, só que assim, de raiva, né?
Quis trazer pra cá um filme que eu talvez tenha sido o primeiro heist movie que eu lembro de ter visto na vida. Chama Quebra de Sigilo, de 1992.
Adoro esse filme. É meio tipo um Missão Impossível geriátrico, assim, só velhinho.
Naquela época eles não estavam tanto,
né? Eu tenho
esse
filme. Eu adoro esse filme.
Tem esse filme, olha só. O que eu achava curioso naquela época, tipo assim, tipo, era o icônico Robert Redford, né? Ele ainda tinha ficado um tempo sem fazer nada. Tem o Sidney Poitier, que era vencedor de Oscar. Ben Kingsley. Tem o Dan Aykroyd fazendo um papel sério. Tem a Mary McDonnell, que é, quem não lembra, é a presidente Laura Roslin, né? Lá de Galáctica. Tem o River Phoenix, que ainda tava vivo. Tem o James Earl Jones. Ou seja, um puta elencaço. Mas aí eu fui rever e eu sinto dizer que ele deu uma envelhecidinha. Porque como é um filme que fala sobre computadores, né? Em 92, como ninguém entendia nada, então ninguém questionava nada, né? Qualquer coisa, a gente engolia. Hoje a gente já vê reparando aí nos absurdos, sabe? Sei lá, o cara vai destruir um computador e ele atira no monitor, sabe? E não no gabinete. E a cena teria todo um desfecho diferente se tivesse esse tipo de informação.
É porque era Apple, cara, era Apple.
Era tudo junto, né?
Tudo olha junto. Sei lá, o filme tava à frente, você que não sabia.
Porque sempre fica bem essa, quando eu quero dizer, num filme de ação meio geriátrica, que um momento, ele tem
tem todo um outro ritmo, né? Um pouquinho mais lento. O momento de mega ação, de invasão da parada toda, ele tá numa sala onde ele tem que andar devagar pra chegar no negócio que ele vai roubar. Ele tem um sensor de movimento. Então ele tem que andar, é uma coisa tipo, sei lá, um metro a cada 5 segundos. Então você tem o Robert Redford andando meio devagar com a galera no fone dele, porque, porra, filme de assalto sempre dá merda, falando, cara, pegou já a parada, a gente tem que sair daqui. E ele falando, eu não posso andar mais rápido.
Então, corre, corre, que fulano tá chegando. Eu não posso.
Ele é o anti-baby driver.
Anti-baby driver, total.
É o outro.
Ele é o baby baliza.
Uma outra coisa que me tirava do filme é o excesso de piadinhas. Eu acho que isso era uma época que filme de ação tinha que ser espirituoso, né, e tudo mais. Mas esses personagens não combinavam com piadinhas, pelo menos na seriedade do momento. Então, isso meio que me irritou, assim, na hora de ver. Só fazendo um resumo rapidinho, né, do que se trata. O Robert Redford, ele é dono de uma empresa de segurança que testa a fragilidade da segurança das outras empresas. E aí a NSA contrata eles, né, pra procurar uma caixa misteriosa que tá em poder dos russos. Eles roubam essa caixa e descobrem, antes de entregar de volta pra NSA, descobrem que ela é um dispositivo capaz de desencriptar qualquer coisa. Ou você entra em qualquer serviço americano. No Federal Bank, na CIA, no controle de tráfego aéreo, você entra em qualquer lugar. E aí, na hora que eles entregam, a NSA tenta matar os dois e eles veem que ou não era a NSA, ou não era... ou era o próprio governo tentando matar os caras, ou não tinha nada a ver com o governo. Não lembro muito desse detalhe. Mas o filme se dá com eles tentando fugir de todo mundo agora, que eles são procurados por todo mundo e tentando pegar a caixa de volta. Ou seja, vale a pena ver, o roteiro é legalzinho, mas tem essas coisas que vão irritar um pouquinho, principalmente as ombreiras. É difícil se concentrar com um filme com tanta ombreira na tela.
Mas, pô, o filme é bom até hoje, cara.
Então, faz assim, gente, assiste esse primeiro e o Oito Mulheres e whatever depois, porque eu já falei que o figurino é irado, então dá o contrabalanço.
Pra terminar, vamos só citar aí o que mais existe por aí. Eu lembrei agora há pouco, né, enquanto a gente tava falando, sabe-se lá por quê, daquele filme do Bill Murray, Não Tenho Troco. Vocês lembram disso, cara? Que eles tentam assaltar um banco no início, ele, a Gina Davis e um outro cara que agora eu esqueci o nome.
Nossa,
e eles passam
Bill Murray,
um filme
Gina
inteiro.
Davis, já vale pra ver o filme já.
Já. O filme é engraçadinho,
caraca,
cara.
Eu nunca ouvi falar desse filme, mano.
Também não.
É de 1990 e pouquinhos, ou 80 e muitos. O assalto é engraçado, mas o filme se dá com eles tentando fugir com a grana do roubo. É, e aí, como eles tipo, não tinha carro, não tinha Waze, né, nessas paradas, então eles vão só se ferrando, tentando pegar o ônibus, aí dá errado com o ônibus, tentam pegar um táxi, dá errado, aí eles criam um problema com a máfia. É um cenário bem filme de Bill Murray, divertidinho mesmo, vale a pena ver. Não tem o troco.
Eu fiquei surpreso que ninguém trouxe Um Dia de Cão, que se a gente deixar um pouco de lado as mirabolagens, né, as coisas e tal, é um assalto do improviso, se eu não me engano. E ele puxa muito pro realismo e também tece críticas da coisa da mídia, do sensacionalismo. E é um filme muito pé no chão, em que você vai entrando cada vez mais no desespero daquele assalto improvisado que começa a dar tudo errado. É maravilhoso. Um Dia de Cão, que é da década de 80.
Não é Um Dia de Fúria, né?
Não.
Não,
um
não.
Dia de Cão. Um Dia de Fúria seria um Ice Movie, não, né?
Não. Um Dia de Fúria não. Um Dia de Fúria é o cara te pirocando.
É o cara do Michael Douglas. Que a mensagem é a seguinte: cansei de ser roubado, de ser enganado, né? Agora eu vou sair na rua com uma escopeta. Essa é a lógica do cara.
Um Dia de Cão é 75. É Al Pacino. Al Pacino.
É, Al Pacino, isso. Acostumado com esses filmes de hoje da tendência, que é tudo muito alucinante, tudo muito bem pensado, os cabras inteligentes pra burro, com uns planos mirabolantes que você, olha só, meu Deus, eu fiquei surpreso com esses planos. E aí você entra nesse filme esperando essas mirabolagens e você começa a ver que não era bem assim e chega, não é melhor parar por aqui pra não entregar demais, mas é um filme que me surpreendeu e me impactou muito pelo pé no chão que ele tem.
Um filme que a gente podia falar, mas a gente já falou dele, é o Cães de Aluguel, A gente falou, teve um episódio sobre Tarantino num passado distante. Talvez, acho que a Nádia nem era nascida quando a gente gravou isso.
Ah, certamente não. Vocês são todos muito velhos.
Mas Cães de Aluguel é outro legal sobre assalto. E o que é legal é que você não vê o assalto. Você vê o depois do assalto e o antes do assalto. Mas você não sabe o que aconteceu no assalto, exatamente.
E você não vê nem o produto do roubo, né?
Isso.
A gente sabe através do que eles contam. E a gente vai fazendo a imagem do assalto a partir dos depoimentos deles. Que eles vão narrando, isso. Exato. E a gente vai formando. E às vezes,
a história, né?
Se brincar, a gente consegue jurar que a gente, que o filme mostra o assalto, porque a nossa lembrança faz com que a gente tenha vislumbrado na mente. Quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei com essa sensação, não, o filme mostra assim, um assalto. Aí quando eu fui rever, não mostra, ele só vai mostra, contando, sim. Eles vão contando.
Muito legal.
É, esse é o melhor tipo de assalto, disso. Né? É o que leva as tuas paradas e tu nem viu.
Pro assaltante.
Tem, cara, pra mim, um dos maiores filmes que tem de heist movie, talvez. Eu falei dele na Indie Quarentena aí, algum desses episódios que a gente fez recente, então não falei de novo, mas é Os Suspeitos, que por acaso é com o nosso Kevin Spacey, que não é nosso, mais nosso.
Deixou de ser suspeito há um tempo.
Já é o confirmado.
Você passa o filme todo ele contando o que aconteceu e você vai acompanhando todo um plano de um assalto através de flashbacks. Cara, mas é sensacional e com um final surpreendente, assim, é muito bom. Sim. Esse filme.
Contando as histórias do Kaiser Sosse.
Se você não viu o filme, não leia antes. Vá ver o filme, nada. Porque esse é daqueles finais que são...
Nem leia aquela camisa que tem um monte de final contado, assim, um monte, isso, de spoiler, né?
Por falar no Kevin Spacey, tem o Blackjack, o 21, sei lá, não sei como é que saiu em português.
Quebrando a banca,
isso. Que é muito bom, é um filme de assalto também. Também é um filme de assalto a um cassino. Também tem o Kevin Spacey, mas ele tem uma lógica bem, bem específica.
Também tem um monte de adolescente.
Porque afinal de contas, né? Aparentemente é a preferência. Mas assim, é bem legal o filme. Ele conta a história de um rapaz que é tipo um gênio, mas ele não tem grana e ele se envolve com a gangue do Kevin Spacey para, enfim, conseguir bancar os seus estudos. E é bem legal. Eu gosto bastante. E eu gosto do ator que faz o menino, que é o Jim Sturgess.
Eu pensei nesse filme como um filme de pôquer, assim, sabe? Não um filme de heist movie, sei lá. Vejo mais como um filme, não sei, de cartas.
Ele tem elementos de heist mesmo.
Ele fica ali no meio do caminho. Tem o plano, tem as paradas.
E agora, você falando, eu percebi o quanto o personagem do Kevin Spacey é parecido com o personagem do Kevin Spacey no Baby Driver, cara. É. Ele é o cara que treina, eu é o cara que fica por trás, que banca a parada, que não deixa as pessoas saírem.
É. Só. Ele é o cara que fica por trás, já é preconceito seu, né?
Você já tá assumindo as coisas.
Vai trazer 12 sugestões pra você e eu duvido que você já tenha visto todas. Vamos a eles então, depois dos avisos, já voltamos.
Você tá subestimando a galera, sempre tem aquele CDF que assiste tudo e... Ah, já vi esses todos. Tá bom então, vem aqui apresentar no lugar.
Sempre tem, né? Mas o que liga todos eles é essa corrida para conseguir enganar a polícia e levar o grande prêmio para casa.
Parabéns.
Nenhuma contextualização. Consegui pegar o dinheiro logo.
Tá. É porque não tem tempo, deixa. Você
eu achei que vinha uma pergunta aí também.
Acabou com o ponto final aí, tipo.
É verdade. Gente, é a primeira vez que eu tô gravando depois do meu hiato. Eu geralmente faço isso, né? O que eu pergunto pra vocês?
E aí?
E aí, como é que foi o último assalto que vocês planejaram?
É. Não, nem me dá uma pergunta boa, vai. Cara, quando você falou filme de assalto, eu achei que a gente ia falar de filme de boxe.